Hoje é dia 25 de maio de 2021. Começa agora a 31ª reunião ordinária da 25ª legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis. Agradecemos a todos que nos acompanham aqui no plenário e também pela transmissão da TV Câmara. E eu convido a vocês a nos acompanhar também no nosso conteúdo diário, que a gente sempre posta nas nossas redes sociais, no YouTube, Facebook, Instagram da Câmara e também no nosso site. Todas as terças e quintas, você acompanha aqui também pelo Canal 13. Ainda estamos no mês de maio e eu convido você a assistir a nossa série especial sobre o abuso e exploração sexual infantil. É uma série com 8 vídeos sobre o tema e está disponível lá no nosso YouTube. Lembramos também que nesta terça-feira teremos mais uma edição da segunda jornada pela adoção, realizada pela Escola do Legislativo. Todas as informações estão nas nossas redes sociais e no site da Câmara. Hoje, a transmissão da jornada será um pouquinho mais cedo, será às 19 horas. Agora seguem as orientações importantes. Solicitamos que todos os presentes utilizem máscara em todos os ambientes desta Câmara. Informamos a todos que seguimos os protocolos sanitários e disponibilizamos álcool em gel e conferimos a temperatura ainda na portaria. Disponibilizamos também totens de álcool em gel em vários locais estratégicos da Câmara. Sempre que possível, façam o uso. Podem acompanhar a reunião aqui no plenário até 30 pessoas. Mas vale lembrar que as nossas reuniões são transmitidas de forma online e elas sempre ficam salvas lá na nossa página do YouTube. Na reunião desta terça-feira, há 5 projetos de lei na ordem do dia. 3 são de autoria do Legislativo e 2 de autoria do Executivo. Desejo a todos uma ótima tarde de discussão e para a abertura oficial da reunião ordinária, eu passo a palavra ao presidente da Câmara, vereador Eduardo Prince Júnior. TV Câmara, a imagem da cidadania.
Às 14 horas do dia 25 de maio de 2021, havendo quórum regimental, em nome de Deus, declaro aberto o trabalho da 31ª reunião ordinária da primeira sessão legislativa da 25ª legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis. Solicito o vereador Eduardo Azevedo fazer a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada em seguida à oração do Pai Nosso. E também do vereador Diego Espino a leitura de um artigo da Lei Orgânica do Município.
Mateus capítulo 7, versículo 28 e 29. E aconteceu que, concluindo Jesus esse discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porquanto os ensinava como tendo autoridade e não como os escribas.
Capítulo 3 da Assistência Social da Lei Orgânica. Artigo 100. A assistência social é o conjunto integrado de ações de iniciativa pública e da sociedade civil para garantir o atendimento às necessidades básicas do cidadão, devendo tais ações observar os princípios e diretrizes conforme preceitos constitucionais e legislação específica.
Coloque em discussão e votação a ata da reunião anterior. Vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Os vereadores que forem contrários queiram se manifestar. Essa é a ata. Fica aprovada a ata com 2 votos favoráveis. Vereador Edson Souza e vereador Hilton de Aguiar. Solicito o novo secretário a gentileza de fazer a leitura da proposição, que são indicações, requerimento e voto pesar.
Uma boa tarde a todos. Escrito para a Tribuna Livre, Marilda Abreu Araújo. Tema: falar sobre o projeto Mãos Dadas do Governo do Estado. Projetos do Legislativo. Primeiro, projeto de resolução de número CM04-2021. Altera a resolução de número 533, de 24 de outubro de 2019, Autoria, mesa diretora. Quórum, maioria simples. Segundo, projeto de lei número CM 090-2021, substitutivo 1, altera o artigo 17 da lei municipal número 8.448, de 7 de maio de 2018. Autoria, vereadores Flávio Marra e Wesley Jarbas. Quórum, maioria simples. Projeto de lei CM 91-2021, substitutivo 1, dispõe sobre as diretrizes para as ações de promoção da dignidade menstrual e fornecimento gratuito de absorventes higiênicos no município de Divinópolis e dá providências correlatas. Autoria, vereadores Lohana França e Ana Paula do Quintino. Quórum, maioria simples. Quarto, projeto de lei CM 108-2021. Faculta ao Poder Executivo contratar profissionais e estagiários e celebrar convênio com as instituições de ensino superior para proceder à declaração anual do Imposto de Renda para a comunidade no município de Divinópolis e dá outras providências. Autoria, vereador Flávio Marra. Quórum para votação, maioria simples. Quinto, projeto de lei número CM 110-2021. Denomina Irmão José Gonçalves Lucas, a Rua D, no bairro Heleno Ramos de Freitas, neste município. Autoria, vereador Eduardo Prindi Júnior. Quórum para votação, maioria simples. Sexto, projeto de lei número CM 111-2021. Denomina Irmão José Rodrigues Lopes, a Rua 5, no bairro São Frei Galvão, neste município. Autoria, vereador Eduardo Prindi Júnior. Quórum para votação, maioria simples. Sétimo, projeto de lei CM 112-2021. Denomina Irmão Diamantino Ferreira, a Rua 2, no bairro Alphaville, neste município. Autoria, vereador Eduardo Prindi Júnior. Quórum para votação, maioria simples. Do Executivo, projeto de lei número EM 030-2021. Altera a lei número 6.774, de 20 de maio de 2008, que dispõe sobre o Fundo Municipal de Trânsito e Transportes. Autoria, Executivo Municipal. Quórum para votação, maioria simples. Segundo, projeto de lei número EM 032-2021. Autoriza o Poder Executivo a adquirir cadeiras de rodas elétricas e ceder em comodato na forma que especifica a pessoas com deficiência em condições de vulnerabilidade financeira. Autoria, Executivo Municipal. Quórum, maioria simples. Ofício Segov, 916-2021. Responde indicação. Ofício 176-2021. Vereador Flávio Marra. Ofício Segov 921-2021. Assunto, responde indicação. Ofício 541, CEMED. Vereador José Braz. Ofício 039-2021. CEMUSA. Vereador Edson Souza. Ofício Segov 923-2021. Assunto, responde indicação. Ofício 040-2021, gabinete. Vereador Edson Souza. Ofício CEMED, número 547-2021, de Andréa Carla Ferreira Dimas, secretário municipal de educação, para excelentíssimo vereador Eduardo Alexandre Carvalho, presidente da Câmara Municipal de Divinópolis. Assunto, parecer sobre indicação de número CM 477-2021. Excelentíssimo senhor, em resposta à solicitação de parecer sobre o anteprojeto de lei que propõe a promoção do ensino da capoeira como forma de integração entre a comunidade e a escola, através de estudos, pesquisas, eventos e quaisquer outras atividades que visem a interdisciplinaridade e através da prática à capoeira, denominados Projeto Capoeira na Escola, esclarecemos. Primeiro, o currículo referência de Minas Gerais, a partir da Base Nacional Comum Curricular, delimita no componente curricular de educação física as práticas corporais organizadas como cultura corporal de movimentos numa perspectiva para além da dimensão neuromotora, buscando valorizar e legitimar as construções sociais e culturais como elementos constitutivos das diversas formas de ação e expressão corporais humanas. Além disso, entre as competências gerais a serem desenvolvidas pela educação física, está a possibilidade de experimentar, desfrutar, apreciar e criar diferentes brincadeiras, jogos, danças, ginásticas, esportes, lutas e práticas corporais de aventura, valorizando o trabalho coletivo, a cooperação, a inclusão e o protagonismo. Segundo, o currículo referência de Minas Gerais determina enquanto diretrizes para o ensino da educação física a democracia no âmbito da formação educacional, fundamentada no conhecimento dos direitos humanos e no exercício dos direitos e deveres da cidadania expressados pela busca da equidade no acesso a todos os benefícios sociais relativos à promoção da qualidade de vida dos sujeitos, sem privilégio de qualquer prática corporal enquanto objeto de conhecimento. Terceiro, na perspectiva da valorização da cultura africana, a Lei número 10.639, de 9 de janeiro de 2003, altera a Lei número 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional e inclui no currículo oficial da rede de ensino a obrigatoriedade da temática História e Cultura Afro-Brasileira no organizador curricular do currículo referência de Minas Gerais. Os jogos de matriz indígena e africana permeiam as unidades temáticas em todos os anos da escolaridade. Quarto, sobre o artigo 2º, parágrafo 2º, da lei em análise, sobre a possibilidade de cobrança de preços fixados para recuperação total ou parcial dos custos de produção de material didático, salientamos que, em se tratando de escola pública, é vedado qualquer cobrança de valores para qualquer serviço ou material oferecido aos estudantes. Diante das observações supracitadas, avaliamos ser inviável a instituição da lei para a prática esportiva da capoeira na escola, uma vez que essa prática corporal e cultural pode ser mediada pelo professor de educação física de forma interdisciplinar com outros componentes curriculares em todos os anos de escolaridade do ensino fundamental. Antecessamente, Ana Paula Cândida Faria, gerente de políticas educacionais, Leandro Reis de Melo, diretor de educação, Andréa Carla Ferreira Dimas, secretária municipal de educação. Ofício número 48/2021, Conselho Municipal de Saúde. Excelentíssimo senhor Eduardo Pinto Júnior, presidente da Câmara Municipal de Divinópolis, excelentíssimo José Brás Dias, vereador, presidente da Comissão Municipal de Saúde, Meio Ambiente, Ciência. O Conselho Municipal de Saúde de Divinópolis, em nome do seu representante dentro das atribuições, cumprimentando gentilmente, vem informar sobre a reunião extraordinária que será realizada no dia 26 de maio de 2021, às 18h30, via plataforma Google Meet. Atenciosamente, o Arlo Carlos Elias, presidente do Conselho Municipal de Saúde de Divinópolis. Ofício número 425/2021, SEMAS. Assunto: comunica parceria para o abrigamento de mulheres vítimas de violência, de Juliana Coelho, secretária municipal de assistência social, para a rede de enfrentamento à violência contra a mulher. Prezados, a Prefeitura Municipal de Divinópolis, através da Secretaria Municipal de Assistência Social, SEMAS, vem informar que a partir dessa data o Serviço de Proteção Social do município contará com a parceria para o abrigamento de mulheres vítimas de violência no município. A parceria se deu após intervenção do Governo de Minas, através da Subsecretaria de Prevenção à Criminalidade, e a iniciativa se dará por meio do programa que acolhe, executado pelo Instituto Avon. O programa se destina Para além do acolhimento, hospedagem da mulher, também o atendimento psicossocial, capacitando e treinando para o mercado de trabalho. Na prática, o obrigamento se dá nos hotéis da Acor, devidamente encaminhados pelo programa, após o encaminhamento das SEMAS. Para o contato emergencial 24 horas por dia, a Prefeitura disponibilizou o seguinte contato. Telefone 3799-194-0090. Além deste, esta gestora também disponibiliza o seu contato. 3798-80-40-929. Ambos poderão ser acionados em caso de necessidade de abrigamento da vítima. Colocamos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais e reforçamos nossos esforços conjuntos em favor da defesa dos direitos da mulher. Conselho Municipal do Idoso de Divinópolis, Lei Complementar número 193/2019, Decreto Municipal 7613, Ofício número 18. Excelentíssimo Eduardo Print Júnior, cumprimentando cordialmente, venho através desse comunicar a Vossa Senhoria a realização da reunião ordinária do Conselho Municipal do Idoso para o dia 27 de maio de 2021, quinta-feira, às 13h30, pela plataforma online Google Meet. Antecesamente, Márcia Gonçalves Campos, presidente do Conselho Municipal do Idoso. Conselho Municipal do Idoso de Divinópolis. Lei Complementar número 193/2019, Decreto Municipal 7613. Prezado conselheiro, o Conselho Municipal do Idoso, através do seu presidente, convoca Vossa Senhoria para participar no dia 27 de maio, quinta-feira, da reunião ordinária a realizar-se via plataforma online Google Meet, com início às 13h30, término previsto para as 15h30. Sem mais, senhor presidente.
Obrigado, Zé Brás. Solicito do secretário a gentileza de fazer a leitura das proposições, são indicações, requerimentos e voto pesar.
Pode ser. Senhor presidente, pela ordem.
Questão de ordem, vereador Roger Viegas.
Senhor presidente. Microfone, por favor. Alô?
Oi. Senhor presidente, esse pedido aqui vem de forma especial, antes que seja feita a leitura dessas proposições, gostaria de invocar, senhor, né, Vossa Excelência, invocar o artigo 217 dessa casa, justamente um artigo que fala sobre as moções. Moções aí, a moção é a proposição em que sugere manifestação de regozijo, congratulação, pesar ou protesto. Então, senhor presidente, dentro desses montes, o próprio artigo da casa aí vê bem, regimento interno dessa casa prevê, estamos hoje, o legislativo está ridicularizando também, né, eu quero manifestar aí a intenção de discutir, inclusive o próprio regimento aqui cita, manifestando qualquer vereador a intenção de discuti-las, serão as proposições encaminhadas à ordem do dia ou na reunião seguinte. Então, o que eu quero dizer com isso? Para que possa ser feita uma discussão mais ampla aqui dentro dessa casa, antes que possamos aqui ridicularizar e banalizar as moções, senhor presidente, porque senão vira um ato de panfletagem. Um vereador vem, chega, protocola 85 no dia, mais 165 no outro. Quando você vai ver, tem mais a população da cidade, no mandato ela vai ser praticamente toda homenageada. Vou fazer uma conta simples aqui, senhor presidente. Só nessa conta aqui, desde fevereiro, pulando o mês de janeiro, porque as reuniões começaram em fevereiro nessa casa, correto? Então você vai pegar aqui, isso aqui é apenas um pedido, né? Claro, não estou querendo aqui que impor minhas ideias, por isso estou aqui dentro do regimento, que o regimento manifesta, apenas colocar aqui que o senhor dispõe uma discussão de todos os vereadores, porque pensem bem, senhores vereadores, gostaria que vocês tivessem atenção nesse momento. Se cada membro aqui da casa, nós já temos aqui hoje pedido de mais de... Essa casa já protocolou quantas moções, mais ou menos, em média, senhor presidente, desde o início?
645 pedidos.
Vezes, 6 moções aqui, então, por dia, na média, desde fevereiro. As contas rápidas aqui que eu fiz. Então, se continuarmos nessa pegada até o final da legislatura, todo mundo da cidade vai ter, então vai tirar a graça, vai perder as homenagens. Quer lembrar aqui quando eu fui homenageado aqui, antes de sonhar ser vereador em 2014, quando eu ganhei um título a nível nacional do judô aqui na cidade, e fui disputar a nível mundial um título importante pela Liga Profissional de Judô, essa casa que me homenageou, até lembro bem, foi o vereador Careca da Água Mineral na época. Fiquei muito honrado, eu nem sabia que a Câmara fazia esse tipo de homenagem, ganhei um quadro, achei muito bonito, tem esse quadro. Agora, por exemplo, você vai lá e vai dar papel para todo mundo. Hoje eu homenageei os profissionais, vamos colocar que eu vou homenagear de uma vez todos os radialistas da cidade, para beneficiar minha classe, legal. Outra classe que está ajudando, que seja o profissional da saúde. Mas peraí, gente, não vamos ridicularizar um negócio que vai perder a graça. Hora que chegar aqui, que tiver a comenda profissional da saúde, por exemplo, todos os profissionais da saúde terão sido homenageados. Não quero tirar o mérito de ninguém, nem o brilhante trabalho que faz. Mas aí para mim, então, essa, que seja discutido antes de ser aprovado na ata qualquer tipo os protocolos em massa aqui das moções, senhor presidente. Obrigado.
Vereador Roger Viegas, artigo 203 do regimento interno dessa casa fala que o vereador pode provocar por manifestação do poder, tanto executivo ou da Câmara, de qualquer uma das comissões sobre determinado assunto. Formulado em termos explícitos, de forma sintética, a linguagem parlamentar, as indicações, apresentações e moções. Nesse caso, Vossa Excelência provocou as moções. Então, perante a esse manifesto, eu invoco o parágrafo 2º. Que a intenção de discuti-las serão as proposições encaminhadas à ordem do dia da reunião seguinte, salvo se tratar de proposições de regime de urgência, que não é o caso, que serão encaminhadas na ordem do dia da mesma reunião. Então fica as moções congratulatórias de 177/2021 a 286/2021 retiradas da ordem do dia. Solicito o novo secretário que faça a leitura das proposições.
Indicação número 554/2021. Para que seja estudada a possibilidade de que seja feita recomposição da pavimentação asfáltica da via que dá acesso ao residencial Rinaldo Campos pela BR-494. Vereador Eduardo Print Júnior. Indicação número 555/2021. Que seja estudada a possibilidade de que seja feita a recomposição da pavimentação asfáltica da Rua Nicarágua, entre a Rua José Teodoro Ferreira e Rua Rosa Fonseca e Silva, divisa dos bairros Santa Rosa e Dona Rosa. Vereador Eduardo Print Júnior. Indicação número 555/2021. Para que seja estudada a possibilidade que seja feita a extensão da iluminação pública da Rua Mozart Nogueira, próximo ao número 1401, no bairro Padre Herculano. Vereador Eduardo Print Júnior. Moção de pesar número 50/2021. Pelo passamento de Mauro Mendes Nogueira. Vereador Rodson do Zé Milton. Indicação número CM-1022/2021. Solicitando que seja realizada uma limpeza completa na Rua Uruguai, no bairro Santa Rosa, Nações, conforme imagem em anexo. Vereador Edson Souza. Indicação número 854/2021. Solicitando que seja providenciada a obra de reparos no vazamento da rede de esgoto na Rua Tapajós, próximo ao número 791, bairro Candidez. Vereador Flávio Marra. Indicação número CM-872/2021. Solicitando que seja providenciada a limpeza de bueiro na Rua Itaí, próximo ao número 380, bairro Manuel Valinhas. Vereador Flávio Marra. Indicação número 873/2021. Solicitando que seja providenciada a instalação de um poste com luminária e lâmpada na Avenida Monte Líbano, próximo ao número 16, bairro São João de Deus. Vereador Flávio Marra. Indicação número 1026/2021. Para que seja estudado junto ao órgão competente a prolongação do itinerário do ônibus da Transoeste da linha 10, J.A. Gonçalves, Padre Eustáquio. Vereador Hilton de Aguiar. Indicação número CM-803/2021. Para que o Executivo Municipal encaminhe à Secretaria Municipal de Obras o pedido de reforma, pintura, poda de árvore e manutenção da ponte Noé Bueno, que liga os bairros Esplanada ao Antônio Fonseca. Vereador Israel da farmácia. Indicação CM número 903/2021. Solicitando do Executivo Municipal a realização de limpeza e capina no lote de propriedade do município, localizado na rua Rio Casca, esquina com a rua Cruz e Souza, no bairro Morada Nova. Vereador Josafá Anderson. Indicação 976/2021. Solicitando do Executivo Municipal a elaboração de projeto com autorização ambiental para dessoreamento do leito do córrego do Bagaço, que corta os bairros Serra Verde e Nossa Senhora da Conceição, e revitalização das margens, onde foram executadas obras da rede coletora de esgoto em parceria com a Copasa. Vereador Josafá Anderson. Indicação CM número 998/2021. Solicitando do Executivo Municipal realização de estudos para implantação de redutor de velocidade na rua Arthur Bernardes, entre as ruas Gustavo Cândido e Marisa Maria de Brito, no bairro Alto das Oliveiras. Vereador Josafá Anderson. Indicação 698/2021. Para que seja estudada a possibilidade de realizar projeto de drenagem e posterior calçamento das seguintes ruas do bairro Padre Eustáquio. Rua 2, entre a rua Padre Eustáquio e rua Lavínia Fonseca. Rua Sargento Caliópio, entre as ruas Padre Eustáquio e rua Lavínia Fonseca. Avenida Jesuíno Ferreira da Silva, entre rua Juarez B. de Aguiar e rua 5. Rua Juarez B. de Aguiar, entre a rua Lauro Epifânio Pereira e o córrego. Rua Juarez B. de Aguiar, entre a rua José Jaime e rua José Bernardo. Rua 5, a rua José Jaime e a rua José Barredo. Rua José Jaime, entre a rua Montreal e rua Pedro Machado. Vereadora Lohana França. Indicação número CM 699/2021. Para que seja estudada a possibilidade de realizar o projeto de drenagem e posterior calçamento das seguintes ruas do bairro Dona Rosa, Sagrada Família e Santa Lúcia. Rua Rosa Fonseca e Silva, entre as ruas Califórnia e Guatemala, bairro Dona Rosa. Rua Joaquim Manuel Pereira, entre as ruas Peru e Havana, bairro Sagrada Família. Rua Laura Epifânio Pereira, entre as ruas 5 e rua Pedro Machado Martins, bairro Santa Lúcia. Rua José Machado Gotijo, entre a rua José Penha e o córrego, bairro Santa Lúcia. Rua José Barredo, entre a rua Pedro Machado Martins até o final do campo de futebol, bairro Santa Lúcia. Vereadora Lohana França. Indicação número 712/2021. Para que seja estudada a possibilidade de realizar o controle biológico dos carrapatos da espécie, conhecidos como carrapato estrela, no Parque da Ilha e na mata ciliar do rio Itabirica. Vereadora Lohana França. Indicação número 877/2021. Solicitando do Executivo Municipal que notifique o setor de obras para que seja feita a limpeza e capina da região do Canto da Mina, no bairro Niterói. Vereador Rodson do Zé Milton. Indicação número 878/2021. Solicitando do Executivo Municipal que notifique a Secretaria Municipal de Trânsito, Transportes e Segurança Pública para que seja feito um quebra-molas na rua Rosa Viterbo Gontijo, entre a rua Maria José Notini e rua Olímpio Gomes Branquinho. Vereador Rodson do Zé Milton. Indicação número 889/2021. Solicitando do Executivo Municipal, junto ao órgão competente, a instalação de um poste com luminária na rua do Zinco, esquina com a rua Topázio, no bairro São João de Deus. Vereador Rodson do Zé Milton. Requerimento número 232/2021. Solicitando do Executivo Municipal informações sobre a locação de veículos, quantitativo de veículos que estão alugados, qual a vigência do contrato, qual o custo da locação dos veículos. Vereador Roger Viega. Indicação número 828/2021. Solicitando a possibilidade que seja realizada a instalação de pelo menos um redutor de velocidade, quebra-molas, na rua Frei Leão Rodrigo, próximo à rua Dona Maria José, bem como na rua Rosa Viterbo Gontijo, próximo à rua Santa Lima, ambas no bairro Antônio Fonseca. Vereador Zé Braz. Indicação número 829-2021. Solicitando do Executivo Municipal a possibilidade que seja implantada a vigilância através de recursos humanos, RONDAMI, nas dependências do Centro Social Urbano, CSU, localizado no bairro Dolores de Aguiar, número 303, bairro Interlagos. Vereador Zé Braz. Indicação número 830-2021. Solicitando do Executivo Municipal a possibilidade de que sejam instalados pelo menos dois postos de energia e iluminação na rua Vicente Luiz Quadros, próximo à Avenida Josias Caldeira, no bairro Devanuse. Vereador Zé Braz. Requerimento número 141-2021. Que seja encaminhada ao gabinete desse vereador a relação de penalidades realizadas através da Prefeitura para as empresas Copasa e Transoeste nos últimos 4 meses. Vereador Zé Braz. Requerimento 142-2021. Que seja encaminhado ao gabinete desse vereador esclarecimento sobre como é feito os cadastros de imóveis no município, qual o sistema adotado para avaliação desses imóveis, quando foi feita a última avaliação desses imóveis, qual o nível de evasão fiscal referente ao IPTU do município. Vereador Zé Braz. Requerimento número 143-2021. Que seja encaminhado ao gabinete deste vereador a relação e quantidade dos beneficiados do programa Bolsa Família em nosso município. Vereador Zé Braz. Requerimento número 144-2021. Que seja encaminhado ao gabinete deste vereador informações sobre a existência de algum projeto junto à Companhia de Habitação do Estado de Minas Gerais, Coab Minas, e do programa Casa Verde e Amarela do Governo Federal, para a construção de casas populares no município. Existindo algum projeto, informe qual o andamento. Vereador Zé Braz. Requerimento número 217-2021. Que seja encaminhado ao gabinete desse vereador informações referentes ao custo mensal da Prefeitura Municipal de Divinópolis, com aluguéis de todos, unitariamente discriminados, veículos pela CETRANS. Vereador Zé Braz. Requerimento número 218-2021. Que seja encaminhado ao gabinete desse vereador informações referentes ao quantitativo de lotes municipais doados a empresas discriminadas pelos anos 2009 a 2021 pela Prefeitura e as respectivas empresas beneficiadas. Vereador Zé Braz. Requerimento número 219-2021. Que seja encaminhada através da Gerência de Patrimônio Imobiliário a relação de todos os imóveis públicos com endereço no município situado na área central da cidade, lotes e edificações. Vereador Zé Braz. Requerimento número 220-2021. Solicitando do Executivo Municipal, através da Secretaria Municipal de Trânsito, Transporte e Segurança Pública, informações sobre o andamento para a construção, para a instalação de uma faixa elevada de pedestre para a travessia dos alunos próximo à Escola Estadual Manuel Correia Filho, no bairro Planalto. Vereador Zé Braz. Requerimento número 222-2021. Solicitando à Secretaria Municipal de Meio Ambiente informações de quais medidas adotadas para o cumprimento de Lei número 7.704, de 20 de agosto de 2013, que dispõe sobre a obrigatoriedade da limpeza de lotes vagos pelos seus proprietários, autorizando o Poder Executivo Municipal a proceder à limpeza de lotes vagos com ônus para o proprietário e dar outras providências. Quais são os impedimentos encontrados pela Secretaria para o cumprimento do mesmo? Vereador Zé Braz. Requerimento 223-2021. Solicitando a prestação de contas da utilização da massa asfáltica adquirida através da suplementação para o serviço de recapeamento e tapa-buraco nas vias da cidade nos últimos 4 meses. Vereador Zé Braz. Requerimento 224-2021. Que seja encaminhado ao gabinete desse vereador informações sobre as providências tomadas e quais ofícios enviados por esta casa foram atendidos, que solicitam um fiscal de postura para notificar os proprietários que não efetuaram a devida limpeza de seus lotes. Caso não haja providência tomada, solicita a explicação para a abstenção. Vereador Zé Braz. Sem mais, senhor presidente.
Obrigado, secretário. Zé Braz. Convido a senhora Marilda Abreu Araújo, que irá falar sobre o projeto Mãos Dadas do Governo do Estado, para se dirigir à tribuna. Informamos a tribuna que assinou um termo de responsabilidade, conforme o artigo 267 a 270 do regimento interno dessa casa, e não poderá abordar temas ou assuntos diferentes dos que constam na inscrição da tribuna livre. Terá 8 minutos para se expressar, podendo ser prorrogados por mais 2 minutos com aprovação do plenário. Seja bem-vinda, senhora Marilda. Lembrando que nós mudamos o nosso painel eletrônico e serão 4 tons sonoros. No quarto é que encerra a fala da senhora, okay. Tá bom?
Ok.
Seja bem-vinda.
Gente, uma boa tarde a todos e todas. Eu vou cumprimentar os vereadores em nome do Eduardo Prince Júnior, que é o presidente dessa casa. Agradecer, né, por poder estar aqui. Meu objetivo aqui hoje é que a Câmara de Divinópolis tome ciência do projeto que o governo do Estado está lançando, chamado Mãos Dadas. Esse projeto nada mais é do que a municipalização das escolas estaduais do 1º ao 5º ano. Esse projeto, gente, foi lançado através de um PowerPoint para os prefeitos e secretárias municipais de educação, sem ninguém tomar conhecimento além dos prefeitos e secretárias. O Sinjut, preocupado com a situação que está acontecendo, que acarreta esse projeto, fomos procurar conhecer melhor, e se você for no site da secretaria, você só encontra o PowerPoint apresentado aos prefeitos. Isso nos preocupou, porque as câmaras municipais de Divinópolis, de Minas, não estavam tomando conhecimento desse projeto. O projeto estava sendo feito entre prefeito e secretária de educação nos gabinetes, sem conhecimento e sem discussão prévia com a comunidade. E isso nos preocupou. Então, nós procuramos entender a legislação e vimos que o senhor Romeu Zema estava descumprindo tanto a Constituição quanto a Lei 12.736 de 98, que diz que toda cooperação entre Estado e municípios deveria, sim, passar pela Câmara Municipal dos Municípios. Sabendo que Divinópolis está na rota da municipalização e que esta Câmara sequer sabe deste projeto, nós nos preocupamos e viemos aqui. O total de escolas estaduais de Divinópolis que oferecem o ensino de 1º ao 5º ano são 21 escolas. Num total de 5.811 alunos, que o governo do Estado quer transferir para o município de Divinópolis. Não tivemos ainda a oportunidade de conversar com o Poder Executivo de Divinópolis e nem com a senhora secretária de Educação, Andréia. No final de uma reunião que tratamos sobre vacinação de profissionais da educação, eu perguntei à secretária Andréia como estava esse projeto de mãos dadas. Ela me disse que eles estavam estudando a possibilidade. Quer dizer, de estudar e não tornar público, gente, isso para mim já é um grave problema. Para vocês terem ideia, Divinópolis atende hoje 4.629 alunos. O Estado quer que ele atenda 10.440 alunos. Vai subir as matrículas do município em 125,5%, o qual nós, enquanto Sindicato da Educação, achamos que o município não suporta esta municipalização. E de mais a mais, nossos companheiros da rede estadual de ensino vão ficar desempregados, gerando assim um ataque também à economia do município de Divinópolis. O prefeito é chamado, gente, e a ele é oferecido dinheiro, porque está previsto na LOA, para esse projeto, 500 milhões, que seria para 422 municípios, que seriam feitas municipalizações. Ora, apresentar dinheiro em troca de aluno, para nós é a mercantilização da educação e nós não podemos permitir isto. Aluno não é moeda de troca. Qual o objetivo nosso aqui? É mostrar para os vereadores que isso precisa ser discutido e vir à tona nessa Câmara Municipal através de uma audiência pública onde estivesse a Secretária Municipal de Educação, a Superintendente Regional de Educação, o Sindicato dos Trabalhadores do município de Divinópolis, o Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado de Minas Gerais, e que o prefeito trouxesse para nós o que o Estado está oferecendo para Divinópolis para fazer a municipalização de 5 mil alunos, que nós achamos um absurdo. Qual é a prioridade do município? A prioridade do município, a obrigatoriedade do município, é com a educação infantil, de 0 a 5 anos, que eu tenho quase certeza que Divinópolis não oferece educação infantil de 0 a 3 anos. E nós precisamos primeiro, ver a obrigatoriedade do município e fazer com que ele cumpra o que é de direito. Até 2024, essa educação infantil tem que ser universalizada, porque nós só temos 26% desses alunos na escola. Nós precisamos de ter 100%. Isso é a obrigatoriedade do município. Nós estamos trazendo isto, gente, porque nos preocupa a forma antidemocrática que o governo do Estado está trabalhando com esse tema. Pela cara de vocês, eu estou achando que ninguém nem sabia disso aqui ainda. E nós estamos preocupados, isso já está nos gabinetes do prefeito e da secretária. Nós queremos saber qual a posição de vocês, vereadores, frente ao aumento de uma matrícula de 125%. Nós temos hoje, na escola estadual, a maioria dos nossos companheiros designados com mais de 10 anos de serviço, que dia 1º de janeiro de 2023 vão estar na rua desempregados. Nós temos ajudantes de serviços gerais que têm 25 anos de serviço, não são efetivadas no Estado e que dia 1º vão estar no meio da rua. É preciso que vocês, nobres vereadores, abram a discussão desse projeto, torne claro e torne público para que nós possamos entender. Eu não sei o que foi oferecido para o prefeito de Divinópolis, mas as câmaras que nós estamos indo, a oferta é grande, porém, os 500 milhões, ele está vinculado à disponibilidade do Estado e ainda a verbas parlamentares, que nós sabemos que as verbas parlamentares o deputado manda para onde ele acha que deve e aonde melhor lhe interessar e lhe couber a dar. Então isso é grave, é gravíssimo o problema da municipalização. E nós queremos que isso venha a ser tratado em audiência pública dessa Câmara. É isso que nós pedimos ao presidente, se ele puder encaminhar uma audiência pública, até para a gente saber o que Divinópolis receberia em troca das 5 mil matrículas. Muito obrigado e estou à disposição. Quero pedir desculpas, eu não vou poder ficar até o final da reunião. Eu tenho um compromisso de uma live às 15h30, eu vou ter que sair para fazer a live, mas voltar acompanhando. Estou à disposição de voltar a qualquer dia para ser sabatinada e falar um pouco mais, que em 10 minutos não dá para a gente falar tudo aquilo que a gente desejaria. Muito obrigado, agradeço a atenção de vocês.
Obrigado, Marilda, pela participação. Com certeza, a Comissão de Educação dessa Casa, aqui representada pelo vereador Ney Burger, Diego Spina e Lohana França, deve tomar conhecimento, sim, sobre o assunto. Lembrando que os vereadores não têm conhecimento do projeto, que ele ainda não aportou-se nessa casa, não foi convocado para tal reunião nesse sentido. Ficamos sabendo através de vocês. Mas não estamos aqui, e aqui eu faço coro a todos os colegas vereadores, nós não estamos nos omitindo de informação e nem escondendo sobre ela. É porque não chegou o projeto a essa casa, então quando não há projeto a ser discutido, não há o que se banalizar ou até mesmo repudiar. Mas, com certeza, quando chegar a essa casa, será discutido, será amplamente divulgado as suas audiências públicas e assim, consequentemente, os atos a serem tomados na votação futura desse projeto em específico da municipalização da rede de ensino, na rede de ensino no município de Divinópolis. Passando para a próxima, passando a palavra livre para os pronunciamentos dos vereadores, o primeiro vereador inscrito, vereador vice-presidente Roger Viegas, que terá 10 minutos para falar, prorrogável por mais 2 com a concordância do plenário. Lembrando que nosso sistema SAPL é novo, serão 4 sinais e no 4º sinal encerra a participação de Vossa Excelência.
Muito boa tarde, senhor presidente Eduardo Prince Júnior, qual cumprimento todos os vereadores, pessoas em plenário nos acompanhando, imprensa presente e também as pessoas que nos acompanham através dos canais de comunicação dessa casa. Bom, senhor presidente, quero tentar aqui ser breve dentro de tantos assuntos nessa tarde de hoje que temos para trazer aqui nosso pronunciamento, a começar aí pelo questionamento da vacinação dessa semana. E ontem um tweet do prefeito Gleidson Azevedo, aliás, dois tweets, me chamou muita atenção. Gostaria que a nossa produção colocasse na tela. Um deles, o prefeito, disse que hoje era para ser um dos dias mais felizes do meu governo. Divinópolis é a única cidade de Minas Gerais que está vacinando os profissionais de educação e 200 doses, e 200 desses profissionais fraudaram a fila das vacinas. Na sequência, o prefeito tuita: sempre pedem a valorização dos profissionais de educação. Mas quando aparece um prefeito que peita o sistema, é com a punhalada dessa que eles me agradecem. 200 fraudes. Esse é o Brasil que eu quero? Questiono o prefeito. Então gostaria de devolver para o senhor prefeito esse questionamento e dizer, porque a prefeitura realmente quer parabenizar aqui essa preocupação em vacinar, mas começar o assunto que através de uma reunião lá no Comed, houve uma proposta da vice-prefeita da realização de um cadastro para ter uma estimativa total de profissionais de educação, pois a própria secretaria não tinha essa informação. A própria secretaria não tinha o total de profissionais de educação na nossa cidade, um tanto quanto estranho. No dia 15 de maio, reunião que aconteceu às 8 da noite, foi encerrado o cadastramento, totalizando 4.700 profissionais, sendo professor regente, administrativo da escola, até os auxiliares de serviço das instituições privadas e públicas, incluindo as instituições federais, estaduais e municipais. Então, senhor presidente, quero questionar aqui o senhor prefeito. As comorbidades podem até ser questionadas mesmo, as comorbidades têm que ser questionadas. Mas aqui, no caso deles, como falar que houve fraude no cadastro dos profissionais da educação? E ele está colocando esse montante das 200 todas nas costas dos professores, ou 200 fraudes em geral da vacinação? Então ficou um tanto quanto estranho, porque são dois tweets diferentes, mas que parece que estão falando do mesmo assunto, e está colocando a responsabilidade dos profissionais da educação, como se alguém aí que não trabalhasse estivesse fraudando isso. Se for a fraude, não foram os profissionais da educação que estão apoiando, não. Porque o profissional da educação que foi lá e cadastrou, ele está mais do que no direito dele. Então, senhor prefeito Gleidson, tem que tomar bastante cuidado na fala. Eu acredito, sim, que o senhor venha com uma vontade de fazer uma gestão eficiente, diferente. Tenho notado isso, todos têm, não é segredo para ninguém, como nós temos participado. Mas antes de soltar algo assim aos quatro cantos, tem que tomar bastante cuidado, que essas falas proferidas aí podem tomar outro sentido. E ainda falando da vacinação, ontem a prefeitura de Divinópolis convocou uma coletiva de imprensa para explicar, justamente para falar um pouco mais desse assunto das fraudes na vacinação.
E essas frotas que a gente tem comentado aqui, eu fui o primeiro vereador, antes mesmo de começar aqui os pronunciamentos em fevereiro, em janeiro, já estávamos preocupados com isso, levando esse assunto na mídia, tanto através do nosso programa de rádio, nas redes sociais, onde possíveis casos de fura-filas já estariam acontecendo em Divinópolis. E ontem, ao ser questionada, líder do governo, a vice-prefeita falou assim, que não tinha nenhuma denúncia formalizada aqui por esse parlamentar. Ela falou, foi questionada quando um jornalista comentou lá, e a denúncia que o Roger Viegas fez ainda no início da vacinação sobre os fura-filas. Olha, quem acompanha aqui as reuniões dessa casa sabe, e foi mais além, fiquei muito triste mesmo por ter uma vice-prefeita que já foi uma forte membro desse legislativo, até a atuação dela, que foi diferenciada, acho que isso permitiu, tivesse uma aprovação, que ela fosse candidata a vice-prefeita e posteriormente fosse eleita, pela atuação de destaque que a vice-prefeita Janete, minha amiga, teve aqui nessa casa. Mas amigos, e negócios à parte, estou aqui para fiscalizar e para questionar sempre que for necessário. E Janete, sinceramente não gostei quando você fala que não acompanha as reuniões dessa casa, então o executivo não tem uma pessoa. Então é isso, vocês prestaram bem atenção, vereadores, presidente dessa casa, mesa diretora, o executivo não assiste às nossas reuniões. Então isso aqui é tudo que a gente vem e fala quando o recado é para o executivo, quer dizer que está sendo ignorado o líder do governo. Achei um tanto quanto estranho. Gostaria, sinceramente, que o senhor aqui se manifestasse no final dessa reunião, o senhor que eu considero um professor nessa casa. O que tem a dizer do seu executivo que fala aqui que essa casa, as reuniões dessa casa não são acompanhadas, ou seja, essa casa legislativa não faz diferença para o executivo. Entre linhas, o que eu entendi foi isso, espero que tenha sido apenas uma frase infeliz e que isso seja um tanto quanto corrigido enquanto há tempo, porque o recado está sendo dado para cada reunião aqui. E ao ser indagada, a vice-prefeita disse que a prefeitura, além de não ter um servidor responsável em acompanhar as reuniões da Câmara, ela também não foi formalizada, não foi oficiada. Pois bem, dona Janete, vou mostrar aqui então, do dia 26 de janeiro de 2011, ofício em nome do secretário Alain Rodrigo, está aqui, dá lá, o Carlos vai dar um zoom aqui pra gente na tela, por favor. Aí tá aí, não sei se vocês conseguem ver quem tá em casa, mas saiu, ó, o ofício é outra coisa, recebido. Ó o carimbo aí, ó, da Segov. Esse carimbo aqui, ó, no cantinho aqui, ó, quer dizer que foi recebido lá na prefeitura. Ou seja, mais uma vez o trabalho legislativo sendo de alguma forma ignorado. E nesse ofício, senhor presidente, eu questiono e solicito a atenção do secretário no sentido de esclarecer sobre os privilégios que lá, no início da vacinação, estavam sendo concedidos ao Complexo de Saúde São João de Deus e também ao Hospital São Judas, no processo de vacinação contra a Covid-19. Então a gente vê assim, nitidamente, o secretário de Saúde, ele é o que menos fala nessas entrevistas coletivas lá. Realmente, o secretário pouco se manifesta, existe uma espécie de combinado. Se o ofício vai para o secretário, que é a pessoa certa, para cuidar da pasta, e ele não responde sobre o problema, e quando a vice-prefeita é questionada, ela traz aqui que não foi oficiado, e foi. E além disso, também teve o ofício para o Ministério Público. Ela fala, tudo bem que o Ministério Público aí é outra alçada, mas também o Ministério Público, no dia 11 de fevereiro, foi aqui oficiado, e claro, o Ministério Público já me respondeu, ao contrário da Prefeitura de Divinópolis, sobre esses dados aí que estão sendo vazados na vacinação de pessoas, né, que são fura-filas, ou seja, até parentes de profissionais aí dos hospitais que estavam sendo vacinados, as denúncias que chegaram, e até hoje isso não foi apurado, tanto pelo Ministério Público, nem pela Prefeitura, em hospitais que aí da cidade, que até esposas de médicos poderiam estar sendo vacinadas, ou parentes que estavam passando ali, dando aquele famoso jeitinho brasileiro. Os fura-filas, isso aí é fato. Em todo o país está acontecendo isso. Na nossa cidade não é diferente. Fraude, vai ter. Agora temos que ter gente para, de fato, lá nesse momento da execução, não deixar acontecer. E se seja investigado. Quem furou a fila, que passa pelos seus atos. Já temos leis federais que abominam esse tipo de coisa e tem. Aí a gente, a nossa casa tem essa preocupação, senhor presidente. Eu sou um vereador que realmente desde o início tem me manifestado contra isso, combativo, aguerrido às vezes possa aqui ser mal interpretado, mas não quero pegar no pé de ninguém, de secretário, de prefeito, de vice, isso não, nunca, passa longe de mim, mas de questioná-los para que o assunto seja tão logo resolvido e que tenhamos o mínimo de pessoas vacinadas. Outra coisa que me chama bastante atenção é que aqui na cidade, senhor presidente, o número de pessoas com comorbidades que estão aparecendo. Tem tenista profissional aqui da cidade, eu digo estudo profissional, entre aspas, que é gente que treina todos os dias, quase no nível de um atleta profissional. O tênis é um dos esportes que mais se exige preparo físico. Ah, não, então quer dizer que o tenista não pode ter comorbidade? Pode. Ele pode ter, por exemplo, uma pressão arterial alta, mas isso o credencia para estar lá. Então, essa investigação em massa de todos os laudos tem que acontecer, senhor presidente. E vai pegar muita coisa errada. A população está questionando. Você tem aí pessoas aí idosas, quase né, na fase da terceira idade, pessoas com 59 anos esperando a vacinação, enquanto tem novinhos de 18 anos aí entrando nessa fila, estagiário da área da saúde. Eu não sou contra essa vacinação de estagiário, momento algum, não sou contra. Mas gente que não trabalha, tem que vacinar, mas não é bem assim, não é qualquer um que pode chegar lá não. Então quem vai morrer lá, a pessoa tiver 59 anos de idade, vai morrer esperando, enquanto você está salvando a pessoa de 18 que não está indo trabalhar? Está errado. Então tem que ver o profissional que trabalha, que está no hospital e que vai fazer a coisa certa, senhor presidente. A Prefeitura de Divinópolis tem que dar mais atenção também ao trabalho aqui legislativo. Volto a dizer sobre o assunto, realmente a gente fica um tanto quanto irritado, as pessoas aqui no nosso executivo realmente estão muito bons para levar ali a mídia as boas notícias. Hoje se comemora pintura estratigráfica na cidade, se comemora a limpeza de um campo, tudo é gravado, é como se nunca tivesse acontecido. Realmente pode estar acontecendo um trabalho de maior atenção, dois minutos para a conclusão, senhor presidente, um trabalho mais acelerado, mas que esses assuntos aqui graves, que devem ser debatidos, estão totalmente ignorados pelo executivo. Então tenho aqui, quero pedir a vice-prefeita Janete, vou fazer questão de mandar esse vídeo direto para ela hoje no WhatsApp, depois da reunião, para mostrar. De repente, se ela não assiste a reunião, ela vai poder acompanhar no WhatsApp dela mais tarde, né, e ver. Porque eu realmente sei que o executivo quer fazer a diferença, senhor presidente, mas dessa forma eles não vão conseguir não, ignorando aqui tudo que está sendo falado e as denúncias sérias que estão sendo levadas, inclusive nessa desorganização dos furafilas aí na vacinação. Senhor presidente, para encerrar minha fala na tarde de hoje, quero aqui cumprimentar o ex-vereador Matheus Costa, então naquele período de então vereador, Matheus, que foi para a iniciativa privada, ele na época, aqui na casa, eu testemunhei, junto ao lado desde o deputado Toitinho, que também foi vereador conosco, sobre a usina de asfalto, e esse dinheiro estará tão breve apto na conta da prefeitura de uma emenda através do deputado, do senador, presidente do Senado, senador mineiro Rodrigo Pacheco, disponibilizando aí essa emenda de 1.800.000 para aquisição aí para começarmos então a falar da usina de asfalto tão sonhada por todos os divinopolitanos. Então parabenizo o trabalho do então vereador e claro, a gente tem certeza que muito ainda tem a acrescentar aqui, tanto em ideias para essa casa ou quem sabe no futuro tão breve estará de volta conosco. Senhor presidente, era o que eu tinha na tarde de hoje. Meu muito obrigado mais uma vez, hein? O recado está dado, eu espero ser respondido aqui pelo executivo na tarde de hoje.
Obrigado, vereador Roger Viegas, pelas palavras. Convido o próximo vereador inscrito, vereador Josafá Anderson.
Permissão para falar sentado, senhor presidente?
Concedido, novo colega vereador.
Boa tarde, senhor presidente, vocês que estão presentes em plenário, vocês que nos assistem pela TV Câmara e pelas plataformas digitais, nosso melhor boa tarde. Inicio a minha fala na tarde de hoje, em nome de Deus, e com a nota de pesar, senhor presidente, por uma associação que está com os dias contados, que é a Associação Assistencial Antônio Frederico Ozanam, ali do bairro Afonso Pena. 60 anos que essa entidade prestou serviços a toda a cidade e até mesmo na região, acolhendo pessoas de idade, carentes, e fez um trabalho excelente. Mas há 5 anos, essa associação, essa entidade, tem tido dificuldades, em especial com os alvarás, tendo em vista que a estrutura é antiga e cada vez mais é exigido adequações que tem que ser feitas mesmo, mas o poder público, ele muitas das vezes exige e não ajuda. essa entidade vai ser uma tristeza, um rombo em Divinópolis, pois esse setor era um setor que tinha que ser ampliado. Cada dia mais aparecem pedidos de socorro, pessoas de idade, por falta de filhos ou mesmo abandono, necessita de ser acolhido por uma entidade tão boa quanto é essa. A Frederico Ozanam está unificando com a do Niterói por questões financeiras, né? O rombo lá, por falta de dinheiro mesmo, tá grande. Então a unificação dessas duas entidades é para enxugar. Eu conversei hoje mesmo com o Clodoaldo, né, que me deu essas explicações. Esse vereador se prontificou a ser um parceiro do Niterói, está com um projeto ainda tramitando para ser ampliado, mas ainda vai deixar essa lacuna ali, em especial no bairro Afonso Pena. A Frederico Ozanam se mistura com a história do bairro Afonso Pena, com os voluntários, o Valtinho, da Conve ali, né, e muitos outros voluntários. O Frederico Ozanam ali tem uma história que de sensibilidade, que abrigou pessoas ali históricas do bairro. Então a gente vê isso com muita tristeza e convoca a sociedade para fazer uma mobilização, para ver o que pode ser feito. Em especial, sensibilizando as autoridades a estar retomando, né, essa entidade ali tão necessária, não só para o bairro Afonso Pena, mas para a região. Né? Então fica aqui o meu lamento, né, minha tristeza, em estar anunciando que está com dias contados, as senhoras já foram levadas para o Niterói, e tem poucos idosos lá que vão ser levados também para o Niterói, e vai dar baixa na Frederico Ozanam.
Uma parte, então, vereador.
A parte.
Eu conheço a Frederico Ozanam há muitos anos, fui doador para eles, né, doei muita, fazia parte da doação para eles. E se não me falha a memória, era a única casa que recebia pessoas que não tinham renda. Né? Até mesmo semana passada eu atendi uma senhora no gabinete, você estava presente, né?
É verdade.
Uma pessoa que não tem renda. Né? Então a única casa que fazia esse acolhimento era a Frederico Ozanam. Infelizmente é uma perca muito grande.
Agradeço o testemunho do nobre Edil. A gente é procurado constantemente e esse é ser um setor que tinha que ser incentivado, apoiado e traz dificuldades. Em especial, questão de corpo bombeiro, ADCD, nós temos ali o lado, ali o Adriano com a creche dele, daqui a pouco também pode ter problema, porque só se cobra e não se ajuda essas entidades. Senhor presidente, foi com grande alegria que acompanhei o recapeamento asfáltico do cruzamento da rua Flamboyant com o Marechal, ali no entroncamento do Del Rey Primavera, uma obra que foi 4 anos uma peleja e em 4 meses, graças a Deus, o empenho ali dos secretários e do prefeito Gleidson, queria agradecê-lo por esse empenho, foi um trabalho que eu acompanhei desde o início. A gente foi assim, de um pouco engenheiro lá, dando umas dicas lá, por conhecer esse trabalho. Então, dando dignidade ao pessoal ali do Del Rey Primavera, e parabenizar e cobrar aqui também o retorno das obras do PSF, do Primavera, que estava indo bem, a gente é parceiro, conseguiu algumas doações, e agora está paralisada as obras lá, e que inclusive já está deferido o pedido deste vereador em essa unidade ter o nome de Dona Iraci Adão, que sempre foi aqui a 18ª vereadora desta casa e uma guerreira ali por aquela região. Senhor presidente, adote um bem público, né, a Praça Nossa Senhora de Lourdes. Foi com grande alegria que eu pude participar de mais um bem público a ser adotado aqui em Divinópolis. Esse projeto até mesmo que é de Vossa Excelência, nobre presidente. A gente tem, eu tenho a alegria de falar que já essa é a 5ª praça, né? 3 no bairro Afonso Pena, o do Serra Verde, ali da Savas também. Então é a 5ª praça que esse vereador viabiliza a adoção. Também o canteiro central, que foi limpo, queria agradecer lá o Edinho, a pessoal ali do pátio, que limpou toda a região ali. A gente está aguardando o termo dessa limpeza. Mas já fica aqui nosso agradecimento e já vamos iniciar as obras. A Associação de Moradores Unificadas do Serra Verde já vai iniciar semana que vem. Já limpou, então já está, o Robinho já está atento, nós vamos estar apoiando esse Adote um Bem Público, que a gente acredita nessas parcerias, essas parcerias da comunidade com o poder público, em especial esses canteiros centrais, né? Então, senhor presidente, fica aí nossa satisfação em estar fazendo mais essa parceria. Senhor presidente, queimadas. Desde o início, há 2 meses atrás, fui até no Corpo de Bombeiro ver se tinha algum projeto, algum mecanismo para amenizar essa questão das queimadas que ocorrem frequentemente nessa época do ano. Parece que é histórico, né? Então, olha lá, aquela ali é a rua Paíns, no bairro Afonso Pena, mas vários lugares, senhor presidente, o bairro Alvorada, o bairro Serra Verde, o Mangabeira lá, o vereador Ney estava reclamando também, já começou a colocar fogo. Então, o que que acontece? O pessoal limpa o lote, ao invés de colher aquelas buchas, eles estão colocando fogo. Um desrespeito às vizinhanças. Então, o governo municipal tinha que penalizar, juntamente com o Corpo de Bombeiro, quem causa esse dano à saúde. Isso é um dano à saúde. Então a gente está cobrando aqui uma posição, uma postura do governo mediante esses problemas que têm ocorrido. Senhor presidente, vacinação. Quero aqui estar fazendo coro com o vereador Roger Viegas, um combativo vereador, sempre atento, que pontuou algumas questões que eu também quero cobrar. Eu queria até pontuar uma questão de quinta-feira, foi a fala da nova vereadora Lohane França, que eu já tenho ofício nesse sentido. A questão de estar umas informações desencontradas, eu tenho ofício nesse sentido. O secretário já tem ofício pedindo as informações mais precisas, não somente mediante ali o portal da prefeitura. Então, a gente que está cobrando isso aí, uma melhor transparência no tocante à vacinação aqui em Divinópolis. A Lohane quer a parte?
A parte, vereador.
A parte, cedida, minha amiga.
Vereador, você falou sobre isso, né? Eu queria até complementar a sua fala, a fala do vereador Roger. Eu cheguei atrasada porque eu tive a honra de ser vacinada hoje, então não posso ser autorizada a usar o plenário. Mas como é importante esse trabalho de fiscalização e a justiça na hora de pontuar, né, vereador? Porque a gente viu que 17 homens se vacinaram para vacinar como gestante, se inscreveram para vacinar como gestante. Então quer dizer que homem não presta? Quer dizer que homem é uma classe que não presta? Tem profissional da saúde que tentou fraudar? Quer dizer então que profissional da saúde não presta? Tem gente boa e gente ruim em todas as profissões. Isso não seria diferente na educação? Né? Então eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado porque a palavra tem muito peso. E como tem em todas as profissões, na educação nós temos profissionais que não são honestos. Em todas isso existe. Então os professores merecem respeito. Eu gostaria de lembrar isso ao Poder Executivo.
Com certeza, nobre vereadora. Eu queria estar pontuando uma falha que está acontecendo, que é essa falta de informação ou informação cruzada. Muitos estão deixando de tomar a segunda dose por falta de informação. É um telefone que eles dão lá que não atende. Você liga 50 vezes, 1000 vezes, não atende. Então a gente pede ao secretário Alan, que eu confio no trabalho dele, e que ele atenda a solicitação deste vereador, que esteja usando os meios de comunicação, rádio, em especial rádio está em todos os lugares, 10 minutos toda manhã, né, que faça esse trabalho de esclarecimento. Nem todo mundo tem acesso às questões digitais. Muitas pessoas, queria novamente parabenizar as associações unificadas que fazem esse trabalho. Mais 2 minutos, senhor presidente. Esse trabalho de esclarecimento ali no Afonso Pena e também no bairro Serra Verde, que eles cadastram as pessoas, informam, mas isso tem que ser feito para a cidade inteira. Então a gente está cobrando, parabenizo por alguns procedimentos, mas tem essa cobrança aqui. Melhor informação, mais transparência, o maior empenho. Senhor presidente, esta é a minha fala na tarde de hoje. Agradeço a sessão da palavra.
Muito obrigado, nobre vereador Josafá Anderson, sempre atento a esses assuntos, né? Mais uma vez abordando o assunto e a importância da comunicação da prefeitura nos veículos de imprensa de massa, como o rádio na qual fazemos parte. Vamos lá então, né? Seguindo a sequência aqui dos vereadores inscritos na tarde de hoje, o próximo inscrito é o vereador do PDT, Israel da Farmácia.
Senhor
senhoras e senhores, vereadores, vereadoras, presidente Roger Viegas, em exercício, público presente, público de casa, uma boa tarde. A gente acha que a TV Câmara não tem audiência. Gente, eu estou aqui lisonjeado, digamos assim, né? De tantas mensagens de professores chegando aqui, parabenizando a dona Marilda, né? Dona Marilda, pedindo para não deixar isso acontecer, da importância, né? Eu sei da importância do aluno e pode ter certeza, senhores professores, que depender dessa casa aqui, esse projeto será feito da melhor forma possível. Será conduzido da melhor forma possível. Eu acho que a educação é muito importante na vida do cidadão. Senhor presidente, a gente tem pedido hoje, sempre, nós 6 meses, pedindo uma limpeza no Antônio Fonseca, e hoje está acontecendo uma baita limpeza. Está programado para tirar 80 caminhões de entulho no bairro Antônio Fonseca. Segundo moradores, tem 7 anos que a máquina passou nesse local. E hoje a máquina está lá desde as 7 horas da manhã. Quero agradecer muito ao prefeito Gleison, ao Gustavo Mendes, é o Rodrigo de Assis e a equipe, né, que está lá no trabalho, realizando essa limpeza. E não posso deixar também de falar, né, do pessoal que mora no bairro Jardim Candidessa. Reclamação sobre a mesma é ônibus, não tem ônibus. Ônibus de 2 em 2 horas atendendo o bairro Jardim Candidessa. Pelo que me falaram aqui, é hostil. Estou aqui pedindo a Extil uma atenção melhor aos moradores do bairro Jardim Candidessa. Nós precisamos de atenção melhor. Seu Leonardo Extil, nós estamos pedindo você uma atenção aos moradores do bairro Jardim Candidessa. Atenção ao Jardim Candidessa, aos moradores ali, aos trabalhadores daquele bairro. Eles dependem do transporte coletivo. Vamos ter atenção, vamos olhar com carinho essa população tão sofrida, que está ali no barro, na poeira, no mato, na fumaça, e agora o transporte totalmente irregular. Então, por favor, senhor Leonardo, não vou ter atenção aos moradores do bairro Jardim Candidessa. E ontem, senhor presidente, após uma longa reunião com o prefeito Gleison, eu entrei em uma outra conversa com ele, que me agradou muito, né? Eu comentei com ele que Divinópolis hoje, né, o estado de Minas, a arrecadação não caiu, ela despencou. E Divinópolis não é diferente. A arrecadação em Divinópolis caiu muito. Nós não temos arrecadação. E após uma análise, segundo as informações, 86,34% do transporte pesado no bairro Niterói é feito pela Gerdau. A gente reconhece o trabalho da Gerdau em Divinópolis, contribui muito com o imposto, contribui muito com a geração de emprego, mas a gente gostaria que a Gerdau investisse um pouco em Divinópolis. Eu tinha que questionar com o prefeito que a Gerdau deveria ajudar a Divinópolis na recomposição de asfáltica, começando ali na Bento Mene, Magalhães Pinto, Francisco Carvalho, Esmeralda, Ouro Fino, Formiga, Gabriel Passos, até no Centro Social Urbano. Divinópolis não tem condição de fazer trabalho hoje, porque nós não temos arrecadação. Mas a Gerdau, uma empresa muito respeitada mundialmente, uma grande produtora de aço, uma grande exportadora de aço, então estão pedindo aqui, a empresa Gerdau, que contribui com Divinópolis na reconstrução asfáltica, nessas áreas que eu falei. Porque ela tem condição. É a que mais explora. 86,34% do transporte pesado no bairro Niterói, Porto Velho e Interlagos é feito através da Gerdau. Eu tenho certeza que a Gerdau tem grandes diretores, tem grandes gestores. A Gerdau não parou a sua exportação. A arrecadação da Gerdau não caiu porque o dólar está alto, o euro está alto, então não caiu. Então a gente pede encarecidamente a Gerdau um apoio que ajude o bairro Niterói, Porto Velho, Interlagos e recompõe para a gente esse assalto, um assalto de qualidade. Senhor presidente, é o que eu tenho para hoje. Muito obrigado pela sessão da palavra.
Esse foi o vereador Israel da Farmácia, e na sequência dos vereadores inscritos, o próximo vereador é o vereador Hilton de Aguiar.
Senhor presidente, mesa diretora, vereadores, imprensa que nos assiste pela TV Câmara, vereadoras, nós assistimos pela TV Câmara, boa tarde a todos. Ontem parece que foi o aniversário da Ana Paula, é isso? E de uma outra mocinha que trabalha no gabinete do Meibur, Nayara? Tainara, então que Deus abençoe a Ana Paula, Tainara, que vocês possam ter muitos e muitos anos de vida. Ontem eu até vi ali vocês comemorando, e tem que comemorar mesmo, né? Então parabéns a todos. Seu presidente, eu gostaria muito, se fosse possível, pedir um minuto de silêncio no final da nossa reunião pelos 450 mil pessoas que infelizmente o Brasil perdeu, né? E também para o Divinópolis aqui, infelizmente, perdemos 389 pessoas por irresponsabilidade, né, senhor presidente? Nós estamos vivendo uma pandemia, uma coisa que ninguém entende. Infelizmente, a maioria das pessoas não ajuda, mas se tivéssemos seriedade igualzinho em alguns outros países aí, hoje já estaríamos aí andando sem máscara, já andaríamos aí tranquilo pelas ruas, mas infelizmente, quem está acompanhando aí a CPI da Covid, está sabendo muito bem da irresponsabilidade das nossas autoridades federais aí. É ministros que falam as coisas, é o presidente que fala outra. Então, assim, é triste em ver tantas mortes. As famílias perdendo seus entes queridos, os hospitais todos lotados, as UPAs todos lotadas, os profissionais de saúde que têm meu respeito, não só o meu, mas toda a casa. Eu acredito muito em Deus, sabe, senhor presidente? E parece que uma fala aí do presidente, ele disse que só Deus tiraria o mandato dele. E como nós, não vou falar em tirar mandato de ninguém, porque quem sou eu para julgar, né? E Deus é tudo, Deus é Pai, Deus é poderoso e sabe muito bem disso. Então, se é da vontade dele, com esse tanto de coisa que está acontecendo no nosso Brasil, temos fé em Deus que, assim, seremos todos atendidos. Porque é muito triste, senhor presidente, você ligar na televisão, 450 mil pessoas, é muita gente. Só quem perdeu um ente querido, só quem pegou essa infeliz doença, sabe aí o tanto que é difícil. E você vê aí as demagogias de algumas pessoas achando, não sei se está achando bonito, ou talvez pensa que é o super-homem e talvez não pega. É para todo mundo, está todo mundo na fila. E não adianta depois falar que um é ruim e o outro não. É triste ter que falar que 450 mil pessoas. É triste falar que uma cidade igual a nossa aqui, 389 pessoas. É pai, é mãe, é parente, é muito triste. Então fica aqui esse pedido meu aí, para que possamos um minutinho de silêncio, para que possamos... Não vai dar, não estou conseguindo aí. Para que possamos ter um minuto de silêncio, então, senhor presidente. Não, porque o Israel me mostrou um documento ali. Senhor presidente, que falamos aqui, tem até o pessoal que teve aqui da... Tem professora no plenário, tem um pessoal aqui da área da educação. Estão falando assim, até parabenizo de estar vacinando, né, as professoras, as pessoas que estão... Mas também temos que preocupar, se vier a voltar às escolas, é, Lohane, temos que preocupar também com os alunos, né? Tem que vacinar também os alunos. Ah, não pode? Ah, não tem como, né, os meninos ir para uma escola sem ser vacinado, porque menino também pega Covid. É, infelizmente, mas eu estou falando da questão da escola, né? Não resolve, né? Ah, tá. Você tá doido? Então tá danado, né, gente? Se não resolve... Então, senhor presidente, continuando o meu assunto, eu acho que as crianças também têm que ser vacinadas, as pessoas que estão nas escolas têm que ser vacinadas para elas poderem ir para a escola tranquilas. Claro que as professoras, as frentes, precisam sim de vacinar, porque elas estão à frente, tem todo o meu respeito, mas acredito muito que também as crianças devem ser vacinadas por causa dessa pandemia, por causa dessa Covid, que as crianças, todo mundo pega, não vem com, ah, eu não pego, não pego, não pego, mas todo mundo pega. Mas assim, eu gostaria muito também que as crianças fossem vacinadas. Senhor presidente, de um assunto para outro, gostaria muito de parabenizar ali o pessoal do Banco de Alimentos de novo, pelo excelente trabalho que eles vêm fazendo perante também essa pandemia. Ou seja, eles fazem aquele trabalho de recolher os alimentos dos supermercados, varejões, até agradecer o Eduardo Azevedo que está aqui presente, né, pelo trabalho, pela... eles fornecem, eles ajudam lá. A gente tem que falar a verdade, quando a pessoa ajuda tem que ser realista. Vários outros, ABC, BH e vários outros supermercados da nossa cidade e varejões também ajudam. Eles fazem essa doação. É um trabalho muito bonito. Quem já foi lá, Ana Paula, inclusive, não está aqui presente, mas ela já foi lá, sempre está lá. E vários outros vereadores sabem o trabalho bacana que eles fazem. Exemplo, no mês de abril, eles recolheram 13.750 quilos. O descarte foi 7.700, doação foi 6 mil. É muita coisa, senhor presidente. Então, a todos ali os que trabalham no Banco de Alimentos, em nome da Cláudia aí, que está à frente lá, o Ronaldo, o Tucci, e todas as pessoas que trabalham, então, que Deus abençoe vocês e continue fazendo esse trabalho bacana que é ali, que eles fazem. Então, ali tem um Banco de Alimentos e o PA, que se Deus quiser daqui a uns dias está voltando, porque o pessoal precisa sim dessa ajuda. Fora quando chega lá os alimentos, que eles fazem os kits e mandam para as pessoas que precisam. Então, que Deus abençoe aí a todos aí do Banco de Alimentos. Senhor presidente, na última reunião, na penúltima reunião, eu pedi uma atenção especial ao Alan para que ele faça testes de Covid no pátio. Não só no pátio, mas em algumas outras áreas também da prefeitura. Porque lá várias pessoas foram contaminadas, senhor presidente. E tem, Zé Braz, até falei com você, não sei se você encaminhou o ofício até o Alan, e eles continuam pedindo para que possam ser feitos esses exames que tem que fazer sobre a Covid, porque várias pessoas estão sendo contaminadas no pátio. Então, de novo, eu estou reforçando esse pedido para que seja feito esses testes no pátio da prefeitura, porque várias pessoas lá estão contaminadas e eles me pediram de novo. Eu só estou reforçando o pedido. Senhor presidente, bairro Terra Azul. Nesses dias para trás, falaram que ia começar as obras lá e tudo. Lá passou de hora, mandato passado, Ademir, Edson, aqui o Roger, meu Deus, o Eduardo, vários vereadores que estão aqui hoje e no mandato passado estavam, votaram para que fosse liberada uma verba, para que seja feito todo o trabalho ali no Terra Azul. E o Ademir, como bem sabe, ele está aqui, mas o Roger, sabe que existe essa verba para fazer esse trabalho lá. Parado, até que eu vi umas máquinas mexendo lá, mas o povo lá merece respeito. Época de eleição, senhor presidente. O povo baixa nesses bairros, exemplo, o bairro Terra Azul, e nós vamos asfaltar. Não, não vai asfaltar, não vai passar aqui, não sei, eles inventam de tudo, Edson. Você vê lá a turma tudo falando, passa as eleições e eles esquecem do povo. Eu fico triste, porque sempre o pessoal está me cobrando, no mandato passado eu estava aqui, e eu vi os vereadores, eles cobravam e estavam prontos para fazer essas obras lá. Edson de Souza Tempo, várias pessoas esses dias me cobrou, falei assim, não, vamos continuar a cobrar. Ano que vem, o ano eleitoral. Ah, povão, pode esperar. É asfalto, é tecuteca, é recurreca, é saculê, é folia de reis, o pau quebrando, pão molhado, você vai ver. Aí faz tudo. Mas tem que fazer agora, gente. O povo precisa que os dias comecem as chuvas ali. Faz chuva, é barro. Tá de sol, essa poeira. E o povo merece respeito, tem o dinheiro para fazer.
Façamos. Então, o prefeito aí, vice-prefeita, sempre está falando, ah, vamos fazer, não adianta ficar fazendo uns vídeos, apesar que eu não estou questionando nada de vídeo, mas vai lá e faça, aos secretários de obras, e vai lá. Eu falo, isso não tem secretário de obra hoje, ô Roger, alguém me informa aí? Ah, não tem nome não, então é Deus dará mesmo, então infelizmente não tem jeito. Então assim, gostaria muito de pedir uma atenção primordial ali para o bairro Terra Azul. Porque eu vi várias reuniões, fiquei sabendo de várias reuniões que foi feita quando tinha muito candidato a prefeito aí, foram aí, prometeram de tudo para o pessoal do Terra Azul. Merecem respeito. Essa taxa de IPTU aí, é lá o pessoal paga 300, 400 reais, várias pessoas. Então assim, todo mundo lá paga seus impostos, todo mundo lá precisa de respeito. E de novo, eu gostaria muito que voltassem aquilo que foi prometido durante as campanhas lá para fazer as... para fazer as obras, eu gostaria muito que voltasse e fizesse as obras. Ou seja, se for calçamento que faça asfalto, mas existe o dinheiro para fazer. Está esperando o que para poder fazer essas obras lá? Então que façamos o mais rápido, porque o povo, não só o Terra Azul, mas como nossa toda a cidade, eu estou falando do Terra Azul, que ela começou umas obras e não foi para frente. Parou. Aí chega no ano que vem, inclusive eu até fiz uma matéria, fiz um vídeo lá sobre umas manilhas que eles estavam julgando dentro do córrego. Então assim, o pessoal merece respeito. Seu presidente, para finalizar, gostaria muito, viu? Depois vou pedir a comissão que faz parte aí da nossa segurança pública, para que possamos pedir policiamento na UPA. Ou seja, lá nessa semana teve algumas agressões aos funcionários que lá trabalham. E o povo tem que saber o seguinte, ali o povo, a maioria das pessoas estão trabalhando com assim, o estresse à flor da pele. E eles merecem respeito, eles estão trabalhando. E tem algumas pessoas ainda que não respeitam esses profissionais. Então vou te pedir vou mandar um ofício, vou pedir a nossa comissão da segurança aí, para que possamos pedir que tenha lá pelo menos um prazo para que as pessoas, que o policiamento passe ali na UPA, para que eles possam fazer valer o direito das pessoas que trabalham ali e ter o respeito. Já eram quase 1:30 da manhã, uma senhora agrediu uma pessoa lá dentro. Então assim, o pessoal estão ali para trabalhar, eles merecem respeito. E a pessoa, com certeza, um já está nervoso de um lado e outro nervoso de outro, e já acontece, infelizmente, essas brigas. Mas, de novo, temos que tomar cuidado, porque o povo da UPA, assim, os profissionais, de novo, merecem respeito. Obrigado pela sessão da palavra, senhor presidente.
Eu sou o vereador Hilton Javiar, nosso cumprimento, vereador Hilton. E para o próximo vereador, na sequência dos inscritos, é o vereador do PSL, vereador Diego Espino.
Boa tarde, senhor presidente em exercício, Roger Viegas, a todos que nos assistem pela TV Câmara, a todos os presentes, que agora a Câmara está podendo receber nossos ilustres metropolitanos. Na verdade, hoje eu estou passando aqui de forma rápida para agradecer o nosso prefeito Gleidson Azevedo pelo belíssimo trabalho que ele vem fazendo em Divinópolis. A gente tem observado aí em toda a região tendo feito as pinturas estratigráficas, tendo feito esse belíssimo trabalho de tapa-buracos da forma correta. Meu Instagram, meu WhatsApp, graças a Deus, é só elogios. E eu não poderia de enfatizar que esses elogios não são só para mim, mas a maioria, posso dizer 90% deles, são para esse grande amigo, o Gleitz Azevedo e toda a família Azevedo, entre eles o Cleitinho, meu colega de trabalho Eduardo Azevedo. Pessoas que estão dispostas a sair em busca de melhorias para a nossa cidade. Essa semana eu estive na capital mineira, Belo Horizonte, e ali a gente vai observando várias coisas, né, que são benéficas da população e que a gente ainda não tem na nossa cidade. E essa semana eu fui observar o Parklete, né, que são coisas relacionadas à frente de estabelecimento para a gente assentar, para a gente ter uma fomentação econômica. Muito tem ali uma crítica relacionada a isso, porque várias pessoas enxergam de maneira diferente. E eu pude ser muito feliz porque no meio de uma postagem no meu Instagram,
Eu recebi uma querida mensagem do nosso presidente da Câmara, Eduardo Print Júnior, um grande amigo, falando que ele mais o meu colega estimado Roger Viegas, que até está aqui agora como presidente, já tem um projeto desse tramitando na casa. Fiquei muito feliz porque a gente divide das mesmas opiniões. Obviamente nós somos seres humanos, a gente erra, a gente aprende na maioria das vezes com os erros. E ao meu ver, é um projeto excelente para a nossa cidade, mostra mais uma vez a evolução que a gente deve ter, um olhar de comprometimento e evoluir cada dia os nossos passos aqui em Divinópolis, porque até então tudo que se traz aqui era visto de uma maneira diferente, talvez com gestões passadas, que não deixava a gente trazer empresas que evoluam, empresas que têm renome, igual tem sido colocado em Divinópolis. Grandes empresas como McDonald's, como Mercado Livre, entre outras que estamos tramitando para trazer para Divinópolis. Queria aqui enfatizar que hoje vai ser votado esse projeto do Parque Leste. É um projeto que já tem em várias cidades mineiras, em Bom Despacho, Belo Horizonte, entre outras, e que funciona muito bem. E a gente precisa realmente colocar a cidade para fazer testes. A gente pode ser que seja benéfico e pode ser que seja que não, mas precisamos fazer o teste, precisamos saber se realmente compensa ou não fazendo o teste. Outra questão que eu queria enfatizar e parabenizar o Lucas da Cetrans, hoje a gente esteve conversando aqui no plenarinho sobre renovar essa questão dos estacionamentos na cidade de Divinópolis. Nós tivemos várias propostas, e entre elas, inovar essa questão do talão de estacionamento, né? Ao meu ver, é uma coisa ultrapassada, e hoje nós falamos sobre aplicativos, sobre tecnologia, e Divinópolis vai melhorar. Muitos torcem contra, e a maioria que torcem contra, por aqui já passaram lá em cima, na Paraná, e a força que eles têm de fazer assim, dá errado, está revertendo para o progresso. Porque nós somos jovens, não só de idade, de espiritualidade e de vontade. E isso está incomodando muitas pessoas. E se está incomodando, é sinal que a gente está indo para frente. Pessoal, Divinópolis é o amor da minha vida. E eu vou fazer de tudo para entrar na história dessa cidade como o mandato que mais trouxe recursos para essa cidade. São minhas palavras para hoje, presidente.
Cumprimento do vereador Diogo Espino. Na sequência dos vereadores inscritos, o próximo vereador é o vereador Ademir Silva. Aproveito aqui esse momento também para fazer nossos sinceros cumprimentos, aqui já citados por outros vereadores, também o passamento de Patrícia Cunha, vereador, irmã do vereador Neiburger, e também parabenizar, né, nem só de tristeza a gente vive, mas também de alegrias ao aniversário da vereadora Ana Paula Freitas, Ana Paula do Quintino, que aniversariou na data de ontem. Por favor, vereadora Denise Silva, com a palavra.
Boa tarde, Divinópolis, uma boa tarde às pessoas que estão na nossa casa participando dos trabalhos legislativos, uma boa tarde aí você de casa, que está nos assistindo pela televisão, pelas redes sociais, pela internet. Hoje é um dia muito importante, é o Dia Nacional da Adoção. Eu gostaria muito de parabenizar a Sandra Amaral e de todos os participantes do Grupo Apoio à Adoção de Volta para Casa, pelo belíssimo trabalho em prol das crianças e dos adolescentes da nossa cidade. Muito obrigado, viu, Sandra e os amigos, por esse trabalho que você tem feito em prol das crianças e dos adolescentes da nossa casa, da nossa cidade. Gostaria também, hoje a tribuna usou a palavra aqui, para falar um ponto muito importante, né, que é sobre a municipalização da educação no nosso estado. É um projeto complexo, que ainda não chegou às nossas mãos, mas eu gostaria só de lembrar para a Catarina, que é uma pessoa que é forte no trabalho, no sindicato, no Sindiúde aqui da nossa cidade, que o Zema está tentando transferir a responsabilidade da educação
das nossas crianças para o município. Só isso, mais nada. O ano passado, o Zema sequer, ele cumpriu com a obrigação constitucional de gastar aquilo que é constitucionalmente falando da educação. Então ele não gastou, esse ano ele já quer empurrar para os municípios e é a nova política, é o novo que vem aí. É desse jeito, o novo. Vamos transferir responsabilidade. Responsabilidade não é com a gente, é com o outro. Então vai transferindo. Né? E gostaria também hoje que o cinegrafista mostrasse aqui para nós, né? Essa plaquinha que está aqui na frente do nosso discurso, né? Ele vai mostrar, há 10 anos o povo é feito de bobo. Esses dias para trás eu coloquei ela aqui, há 10 anos o povo tem sido feito de bobo com o nosso hospital. Completou 10 anos que poderia estar funcionando e não está, né? E também, agora, dia 16 de maio, nós não poderíamos também comemorar, não é? Mas esse feito para o povo de Divinópolis, feito importantíssimo. 10 anos que nós assinamos o contrato de concessão do esgoto para a Copasa. Que beleza! É só coisa boa que traz, vai só completando anos e anos de enrolação, anos e anos que fica aí perdurando e o povo de Divinópolis pagando. Oh, que beleza! Final do ano, Copasa, tantos milhões de lucro e distribuindo dividendos e tantos de lucro e o povo sofrendo. Vários bairros sem rego de esgoto, vários bairros sem infraestrutura nenhuma. Cobrança 50% que a ARSAI, a agência reguladora, está querendo passar para 75%. 50% vai passar para 75%. Para quê? Para tirar mais um pouquinho dos nossos contribuintes. Tirar mais um pouquinho das pessoas que moram aqui na nossa cidade. É difícil a gente comemorar algo tão ruim que tem feito aqui na nossa cidade. 10 anos de um contrato mal feito. Quer que eu te fale um outro problema aqui? O ano passado, no último ano do governo Galileu, ele gastou 1.200.000 reais. Sabe com o quê? Com limpeza de fossa. 1.200.000 reais com limpeza de fossa. O esgoto não é da Copasa? Nós não passamos da Copasa? A prefeitura não tinha que preocupar com limpeza de fossa? Não tinha que gastar 1.200.000, 1.300.000 reais por ano com limpeza de fossa? Contratozinho mal feito, mal estudado, mal elaborado. Contrato que já veio para prejudicar o povo. Prejudicar o divinopolitano, que já está sofrido, que paga suas despesas, que ficam cobrando, ficam pelejando aí para ver se consegue pagar as contas em dia. Aí vem os administradores e fazem aí um contrato para beneficiar uma empresa. Depois que assinou o contrato, quem paga a conta? É o prefeito? É os vereadores? Não, quem paga a conta é o povo. E aí? Tchau. Né? Então, eu gostaria também de falar de um outro assunto muito importante, senhor presidente. Hoje a minha fala vai ser breve. É o seguinte, eu estou recebendo inúmeras, e acredito que todos os vereadores, inclusive ontem estive com o senhor prefeito e ele também falou comigo que ele também está recebendo inúmeros pedidos de pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus! Meu parente está internado lá na UPA, eu estou precisando de informação. O médico não passa informação. Estou precisando de saber como que o meu amigo está lá. Estou precisando saber como que o meu pai, minha mãe, meu irmão, meu tio está lá. O que eu estou fazendo? Estou passando. Conversamos com a Meire, a diretora lá da UPA, e ela falou que esse protocolo é um protocolo do Ministério da Saúde, onde o médico que faz esse, passa o relatório do paciente, é todo dia esse médico faz esse relatório e liga para o familiar que deixou o telefone lá. Por motivos N,
Às vezes acabou a bateria do celular, às vezes tem algum lugar que não pega, que não tem área. Então, aí o que que acontece? A pessoa não consegue receber as informações. É culpa do funcionário da UPA? Não. É culpa do médico? Não, porque às vezes o médico tentou. Segundo a diretora, o médico tentou ligar, mas não deu. Mas hoje, gente, a gente tem um aplicativo chamado WhatsApp. WhatsApp. Manda a informação via WhatsApp. Por quê? A mensagem vai ficar paradinha lá no telefone da pessoa. A hora que a pessoa estiver com área, a hora que a pessoa estiver com tempo, a hora que a pessoa quiser, ela vai lá e olha, como que meu pai está? Como que minha mãe está? Então é só pensar. Só pensar. Questionei a Meire a respeito dela estar voltando a ligar. Ela falou o seguinte, que quem tem que passar o diagnóstico é o médico. E o médico não tem todo o tempo, concordo com ela. O médico é muito corrido mesmo, o trabalho dele é super, super importante e é muito corrido. Né? Então, ele não tem o tempo de estar religando uma vez, duas vezes, três vezes para a família. Então vamos mudar a ideia, vamos passar por via WhatsApp. Eu falo uma vez, pronto. Como que meu pai está? Está falado e pronto, acabou. Então, sabe por quê, gente? Quando se tem uma pessoa de Covid lá na UPA ou em qualquer outro hospital, que não é só a UPA, não é? Não é só a UPA. O familiar fica doido. Doido para saber como é que ele está passando. Por quê? Porque não pode ver ele, não pode lá ver, não pode visitar. Então fica todo mundo louco para saber como que o familiar está. Aí liga para o vereador, liga para o prefeito, liga para o deputado, liga para o diretor da UPA, liga para aqui, para ali, para ver se consegue essa informação. Não era muito mais fácil a gente fazer via WhatsApp? A hora que a pessoa internasse lá, pegasse não só o telefone, mas o WhatsApp. O médico viu, como é que está o João? O João está bem, viu? Resolvido! Resolvido. Então, fica aí essa dica para a gente resolver esse eterno problema que nós estamos tendo lá na UPA, que é a desinformação a respeito das pessoas que estão internadas lá. Gente, não é desumano. Desumano eu saber que o meu parente está lá precisando de um recurso, às vezes que eu... Às vezes, até de um exame que não se faz lá na UPA e que é preciso a família, às vezes, poder até pagar para fazer, para andar mais rápido, e não paga. Por quê? Porque não se tem a informação necessária. Fica essa dica aí. Outra coisa, aproveitando o que o vereador Roger falou a respeito do executivo, né? Eu não poderia também deixar falar para vocês o que aconteceu comigo. O que aconteceu, o Roger falou que o executivo não vê as informações, não vê a reunião, não responde, não vê os ofícios que ele escreveu, e o meu é engraçado. Eu faço os ofícios, faço os meus requerimentos, mando para lá, aí eles mandam a resposta para mim, mas a resposta que eles mandam para mim, nem lê, ele leu. A pessoa que fez o requerimento lá para mandar para mim, nem leu. Se ele leu, ele devia passar no meu gabinete e me ensinar como que é que fala javanês. Porque, como que eu vou ler uma coisa dessa? Vê aí, cinegrafista. Como que lê? Não tem jeito. Não tem jeito. É um desrespeito a essa casa legislativa, gente. A gente fica aqui, às vezes, brincando, falando, achando que é engraçado, mas o trabalho do vereador não é capinar, não é fazer obra. Não é nada. É fiscalizar. E fiscalizar a gente faz através de requerimento. Aí eles mandam um negócio, outra vez, vereador, ô cinegrafista, outra vez, outra página. É em javanês, o vereador aqui, infelizmente, não sabe ler javanês, então preste atenção no que o senhor está mandando para nós. Às vezes você vai mandar uma coisa muito errada, viu? Que não podia o vereador saber. Vocês não estão lendo o que vocês estão mandando para mim? Boa tarde, senhor Rinaldo.
Obrigado, vereador Ademir Silva, pelas palavras. Convido o próximo vereador inscrito, Flávio Mar. Convido o próximo vereador inscrito, vereador José Braz.
novo presidente aqui presente, vereadores, público que nos assiste aqui no plenário, público que nos assiste em casa, através da TV Câmara, TV Candidez, pelas redes sociais, meu muito boa tarde, e que a paz de Cristo esteja presente em todos os lares de nosso povo de Novolitano. Senhor presidente, eu queria iniciar minha fala de hoje aqui, mandando um abraço para os amigos que eu tenho ali na ACOM, né, seu Igor, que falou que está lá nos assistindo agora, através da TV Câmara, através do YouTube, né, o Igor, o pessoal lá da portaria, o pessoal administrativo que nos acompanha o nosso trabalho aqui nesta casa. Então, meu abraço a toda a equipe da ACOM. Senhor presidente, no último sábado, tivemos uma grata alegria, onde eu estive juntamente com meu amigo vereador Wesley Jarbas, ali na comunidade do Boa Vista, atendendo um pedido, uma demanda da comunidade daquele local de anos, que é a implantação da iluminação pública. Então fomos contemplados, né? Queria, na oportunidade também, que agradecer o nosso nobre prefeito que nos atendeu nessa demanda, com a instalação de 4 postes com luminárias de LED ali em torno da igreja, né, que melhorou consideravelmente, né, a visibilidade lá da igreja, do entorno ali, logo na entrada da comunidade. E também com a promessa já de seguir com essa iluminação pública até o alto da comunidade. Então fica aí, né, meu agradecimento ao prefeito por ter nos concedido essa obra naquele local. Sabemos que um dos grandes gargalos que nós temos aqui em Divinópolis, na saúde pública, além das intermináveis cirurgias eletivas que se encontram paradas, paralisadas, né, há mais de um ano, desde de março de 2020, né, hoje já temos um total de mais de 1.400 cirurgias aguardando em fila de espera. Né, estamos cientes disso, nós da Comissão de Saúde, temos cobrado do secretário, né, dos entes públicos para a liberação desses procedimentos, uma vez que essas eletivas, com certeza algumas delas já não são mais eletivas, são cirurgias de urgência, cirurgias que talvez gastaria lá R$1.000 para fazer, hoje gasta 5, 10 mil. Então esse grande transtorno, esse grande déficit de cirurgias que se encontram paralisadas aqui no município, e entre elas também, senhor presidente, trata-se dos procedimentos oftalmológicos. Hoje temos nossos procedimentos oftalmológicos, da oftalmologia, que é pactuado pela PPI, pactuação integrada, todas alocadas no município de Belo Horizonte. E, infelizmente, dessa pandemia está paralisada. Estive reunido lá com o secretário, né, o secretário Alain, com a diretoria de regulação, e cobramos dele para que abrisse esse serviço em Divinópolis. Há essa demanda, não só para a população de Divinópolis, mas para toda a região, para toda a micro ou macro Divinópolis. Então a gente tem um público de mais de 1 milhão de pessoas, né, que é suficientemente para que se abra um hospital de olhos aqui. E fomos, hoje, na manhã de hoje, vamos falar assim, agraciado, né, pelas falas aí do nosso poder público, que está sendo providenciado ainda para este ano a abertura desse serviço, que é o serviço 1 Hospital de Olhos, né, para atender os pacientes com glaucoma, com cataratas, pterígio, exames de paquimetria, OCT, esses exames de rotina que são feitos em Belo Horizonte. Então, segundo informações que nós obtivemos hoje pela manhã, que essa obra ficará pronta ainda este ano. Na última sexta também, senhor presidente, nós da Comissão de Saúde, Lohana, vereador Israel, tivemos com o deputado Cleitinho e seu gabinete, cobrando dele que ele, como representante aqui da nossa cidade, interceda por nós junto ao governador Romeu Zema. Sabemos, temos essa informação, que já se encontra nos cofres, do governo do estado, uma verba que a Vale fez doação, né, a nível de indenização para o estado, de 37 bilhões, Não é milhões não, é bilhões. É muito dinheiro. Então nós temos que aproveitar essa oportunidade. Então nós estivemos lá reunidos com o deputado, solicitando a ele, fizemos um ofício, que ele encaminhe ao governador para que libere de imediato lá esse recurso para a gente terminar o nosso hospital regional. Sabemos lá, né, até tive um nobre amigo Rosa lá em BH também, onde intercedemos por isso também, que hoje o nosso hospital se encontra com 89% já concluído. Então, é uma demanda que é possível do Estado fazer sem que onere tanto os cofres públicos. E na manhã de hoje também, senhor presidente, mais uma vez a Comissão de Saúde reuniu com o secretário Alain, né, com o intuito da gente instalar em Divinópolis um outro serviço, que é o CEAI, o Centro de Atenção Especializada. Hoje esse serviço existe no Estado, se não me engano, em 21 localidades. E é prestado o serviço para pacientes portadores de diabetes, pacientes portadores de hipertensão arterial, faz acompanhamento de gestantes, né, de alto risco, mamografia. Esse serviço é prestado ao município de Divinópolis, lá na cidade de Santo Antônio do Monte. Então nossos pacientes têm que se deslocar daqui. Coisa que eu não entendo até hoje. Até hoje eu não consegui entender. Como Divinópolis, como a maior cidade da macro, que engloba 53 municípios, né, e tem um serviço alocado numa pequena cidade. Então nós cobramos ele um posicionamento, ele muito atencioso, como sempre, né, se colocou para estudar esse projeto e colocar também ele aqui, a construção desse projeto aqui na nossa cidade, né, evitando assim que gestantes, por exemplo, pessoas de mais idade tenham que se deslocar até a cidade de Santo Antônio do Monte para ter um procedimento talvez simples, como uma mamografia, uma consulta de rotina. Então, nós cobramos dele, ele se colocou bastante disponível em acatar também esse nosso pedido, uma vez que não onera também os cofres públicos, porque esse dinheiro vem do Estado. São verbas que são destinadas pelo Estado para esse tipo de programa. Então a gente só precisa de instalar esse serviço aqui no nosso município. E para concluir, senhor presidente, mais uma vez, né, as vacinas, falar para a nossa população que as vacinas continuam chegando em quantidades um pouquinho mais considerável. Hoje a gente já conta com 3 vacinas aqui, em Divinópolis, que é a Coronavac, a AstraZeneca e a Pfizer. Que todas as pessoas que têm comorbidades, né, comorbidades, as gestantes, os profissionais de saúde, fiquem atentos à página da Prefeitura. Logo, se você entrar no site da Prefeitura, vai estar disponível lá os grupos que serão vacinados. Mas, além disso, eu queria conscientizar a nossa população da necessidade ainda do uso da máscara, do uso do álcool em gel, de evitar aglomeração, porque temos uma grande parcela ainda da nossa população que não se vacinou. Até que isso aconteça, que tenhamos consciência, né, que mesmo vacinado, igual até o senhor falou que mostra, realmente, a vacina ela garante 80%, 90%, mas tem aquela margem, aquela pequena margem, que ainda não consegue dar cobertura. Então que tenhamos consciência, por enquanto, vamos evitar as festas, vamos evitar os chamados famosos batidão do final de semana, que tenhamos consciência até que a vacina chegue para toda a nossa população. Era essa a minha colocação nessa tarde de hoje, senhor presidente. Meu muito boa tarde a toda a população de Divinopolitana e que Deus abençoe a todos.
Obrigado, vereador José Braz. Convido o próximo vereador inscrito, vereador Rodson do Zé Milton.
Caro presidente Eduardo Pinto Júnior, que é um cumprimento aos demais colegas edis, desejamos boa tarde a todos, com muita saúde, acima de tudo, no meio pandêmico que nós vivemos. Senhor presidente, não era a tônica da fala de hoje, mas eu achei necessário, até oportuno, para que pudesse falar, porque eu acho que foi uma deselegância muito grande por parte da mesa nesse sentido das moções congelatórias, mas eu sabendo que são registrados no CPE da Casa todos os protocolos e pedidos, e desse vereador eu gostaria aqui de enfatizar, senhor presidente, uma situação muito oportuna da prerrogativa emanada pelo povo, que são os senhores vereadores. Cada um aqui tem um trabalho, um é líder comunitário, um tem a ligação à maçonaria, ou lá de educação, do lado de professores, outro pela área de saúde, e assim tem vários aqui, né, como vereadores, que sempre defendem uma área, uma bandeira. Tive aqui no meu mandato, dois mandatos passados, amadureci e aprendi muito. Você pode ver que, vovó, você está mais light, você está mais tranquilo. Acho que a gente aprende um pouquinho, amadurece, adquire maturidade, experiência, e vê a vida de outro ângulo. E a melhor coisa que aconteceu na minha vida foi ter ficado de fora na última eleição, mesmo eu tendo uma votação acima de vários outros que foram empossados por causa da legenda, né? Meu partido não deu legenda, eu fiquei de fora e tive a oportunidade de trabalhar em Contagem e depois convidado para vir assumir um posto no Cisurgia Oeste, no SAMU, aqui em Divinópolis, a base matriz aqui. Cisurgia Oeste é um consórcio que administra 53 cidades do Centro-Oeste Mineiro. E eu tive a grata satisfação de ajudar o diretor executivo, Zé Marcos Danardi, a montar o organograma administrativo dos mesmos moldes da oportunidade que eu tive como presidente dessa casa em 2013. E hoje, o Cisurgia Oeste é referência no estado de Minas Gerais como gestão de saúde pública. Eu não sou enfermeiro, eu não sou médico, eu não sou técnico de enfermagem, eu não sou socorrista, eu tenho uma expertise e experiência na vida administrativa. E tive a oportunidade de trabalhar, e fico muito feliz, e encho o peito para falar que eu trabalho no SAMU. Exerci os cargos de controlador interno, auditor interno, ouvidor interno e gerente administrativo de 53 cidades em torno de 1.300.000 habitantes da região Centro-Oeste. Viajei demais, rodava muito. Chegava 7h30, saía 7, 8 horas da noite e quando não ia viajar para fora, eu ficava 2, 3, 4 dias fora. Mas eu fiz com muita alegria e aprendi muito. Aproximei dos profissionais da saúde. Aprendi a respeitar e observar de outro ângulo que eu não tinha nesse plenário da vocação de servidor público da área de saúde. E tem todos os meus respeitos de toda a área de educação, administrativa, do pátio, mas eu tive uma certa afinidade em ver como é gratificante ver salvar vidas. Pessoas que não têm onde recorrer e ter um serviço de urgência e emergência móvel como o SAMU, como uma referência que atende o branco, o preto, o rico, o pobre, não tem classe social, não tem classe de religiosa, de nada. Ali ligou 192, o atendimento será feito em qualquer lugar da mesma forma. Daquele vendido que está na rua, daquele cidadão que está dentro de um condomínio de luxo. São os mesmos moldes e assim vai ser. E ali eu tive prazer de acompanhar o trabalho da regulação dos médicos, 24 horas, interrupta, de segunda a segunda, não tem tempo, a chovendo, com sol, de feriado, não tem, no final de semana, estão lá os profissionais da saúde. E nessa meio de pandemia, eu estava ainda no SAMU quando estourou a pandemia, eu vi o pânico que criou no meio dos profissionais. Porque, cara amiga vereadora Lohane, até hoje as escolas municipais e estaduais não voltaram da forma que deveriam, né, no CNEIS, porque ainda os professores, alunos, não teve condição de vacinar e agora estão sendo vacinados. Ninguém entendeu, não sabia, até hoje não tem a forma perfeita de tratamento, não é verdade? Mas teve a condição de ficar afastado para saber como que seria, né, o recurso de tratamento, de vacina, como é que seria. Até hoje estão batendo cabeça, é uma briga que uns querem, outros não iam para trabalhar na aula, porque não está inseguro. Agora, todos os meios trabalharam em home office, trabalhou de outra forma, não trabalharam, e mesmo assim, o profissional da saúde foi a única categoria no enfrentamento da pandemia de frente, 24 horas trabalhando dobrado que era antes. É a profissão, está ali, é os enfermeiros, são os técnicos enfermagens, são os médicos. É a profissão que eles escolheram. Então, esse pessoal trabalha muito e estão trabalhando sobre uma pressão muito grande, colocando a sua vida para salvar a sua. Colocando a vida própria dela e de sua família para ajudar você, alguém de sua família que teve um conhecido. A cada dia estamos surpreendidos por várias pessoas, conhecidos nossas, sofrendo sobre pela contaminação do Covid. Nas redes sociais a gente observa várias pessoas pedindo ajuda, pelo amor de Deus, que às vezes até com dinheiro não consegue ser internado. No CTI, porque na Vale do Leite ainda tem. Mas nós entendemos que os profissionais da saúde, e assim tem meu carinho, meu respeito, porque é uma aproximação. E por isso, senhor presidente, eu mudei a tônica da fala de hoje, justamente por isso. Eu achei que poderia ter tido uma conversa interna da mesa com o vereador, com todos os senhores vereadores, pelo número das moções congulatórias, que aqui desse vereador foi protocoladas. Primeiro, os profissionais de saúde do SAMU, os primeiros que vão na casa das pessoas recolherem paramentado. Aqui dentro desse plenário, nós tivemos já paralisações, nós já tivemos aqui já projetos de poder fazer reuniões online. Nós tivemos vereadores afastados, tivemos vereadores que veio para cá até com equipamento de TI, porque ficou inseguro de vir no plenário para trabalhar. Mas os do SAMUS, aqueles profissionais que estão nos hospitais, principalmente eu falo pelo público, que a gente tem aqui uma aproximação mais perto, né? Que é os profissionais da UPA e do SAMU, que estão ali na urgência e emergência. Se não fossem eles, o que seria de nós, dos nossos pacientes? Nunca na minha vida, meus 45 anos, passei por uma pandemia. E vários de vocês também, e outros vereadores mais velhos também, não. Nós já ouvimos falar do passado, foi registrado na história. E nós estamos sofrendo, o comer sacrificado, vidas sendo ceifadas, de uma forma que nunca teve sem precedência. O que fazer? Esse vereador, achando mais do que justo, um reconhecimento àquele profissional que está na UPA trabalhando 24 horas, aquele profissional que está ali enfrentando o Covid com a sua cara limpa, levando remédio, levando soro, fazendo o que tem que fazer com os médicos e todos os testes ali, naquele lugar tão pesado, um ambiente pesado, se desdobrando com plantões, porque a falta de profissional está tendo demais da conta, faltando técnico, faltando enfermeiro, estão lá trabalhando. Imagina se não tivesse eles. Senhor presidente, esse pessoal não merecem o reconhecimento da população de Napolitana no enfrentamento ao corona, ao Covid? É o único, um papelzinho tão importante, moção congratulatória. O reconhecimento da população de Napolitana a esses heróis, guerreiros da saúde, que estão ali na UPA, que estão ali no SAMU, por exemplo, como os gostos guardiões da saúde na retaguarda, porque se um membro da nossa família, que vários vereadores foram contaminados, inclusive nós tivemos vereador que foi internado e tratado na UPA, e falando super bem do tratamento que ele teve. Foi mudada a concepção de acolhimento dessa administração e seja louvado. Parabéns à equipe do Cleidson, parabéns ao secretário de saúde, parabéns a quem está de frente da UPA. E os profissionais sendo agredidos por pessoas da rua que não têm entendimento de saber que eles estão limitados. Ali é o primeiro acolhimento. Quando ela precisa de internar no hospital, não é obrigação da UPA, é do sistema SUS. A UPA pede a transferência, mas não tem vaga para todos. E nós temos não ter vaga para todos, em vez da preocupação dos senhores vereadores de plenário, de fazermos juntos a luta causa de abrir o hospital de campanha no hospital regional, estamos preocupados com o número de moções congulatórias. Fiquei triste, muito triste. Existem comendas específicas, existem comendas de todas as áreas, uma data comemorativa, mas a moção congratulatória, ela é diferente, e não tem no regimento que fala de um, a 100, a 1000, o que seja. A intenção desse vereador, a intenção de vários profissionais que me pediram, o reconhecimento daqueles profissionais que estão lá. E essa casa furtar disso, fiquei triste. Em vez de chamar numa reunião interna, de gabinete ou no plenarinho, expor aqui no plenário uma situação de constrangedora, no mínimo. A minha fala seria de falar da questão da iluminação pública, não falar que agora tem isso acontecer. Mas eu tive que mudar a tônica. Porque aqui nós estamos, e o senhor presidente, é o nosso guardião do regimento. Aqui no regimento não fala nada de números de moções conclusórias. Pelo menos pode ter, eu não achei. Eu gostaria de ser errado e pedir desculpa. Agora, esse número de moções é para aqueles profissionais, guerreiros que estão na UPA, ou que estão no SAMU, enfrentando a morte de cara. E um reconhecimento simples do poder legislativo, emanado pelo povo, pelos seus relevantes serviços prestados à nossa população. Somente isso é a intenção desse vereador, que foram promulgados e comungados com vários vereadores. Se tem algum vereador que está incomodado por algum motivo ou outro, me chama particular para conversar. Olha, não estou achando certo, estou achando legal. Por quê? Vamos discutir. Agora, criar uma polêmica desnecessária, eu acho bobagem. Então, senhor presidente, eu agradeço o senhor pela elegância que tem, pela conspiridade, que eu já pedi até ajuda. Inclusive, essas moções serão bancadas por mim, serão pagas do meu bolso, porque a Câmara não tem essa estrutura, e ela não tem que ter mesmo. Então, senhores vereadores, se vocês acharem que não é pertinente, nós vamos estar retirando e estarei levando de outra forma essa moção, de outro jeito, de outra forma para eles, não aprovada pelos senhores e não aprovada pela mesa diretores, com um bilhetinho falando por quê. Eu fico triste da forma que foi, eu fico triste da forma que está sendo conduzida desse jeito aqui, nos corredores da fala. Por quê? Olha, eu quero de qualquer forma agradecer e parabenizar todos os profissionais de saúde, da UPA, do SAMU, dos hospitais, dos postos de saúde, dos PSF, das UBS, que estão enfrentando esse problema de frente. E eu tenho certeza, só quero pedir a Deus que ilumine, te dê muita força e saúde para cuidar da gente. O nosso muito obrigado e tenho um reconhecimento. Obrigado, senhor presidente. O que eu tinha para anunciar na tarde de hoje. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Rodson Cristina Murti, pelas palavras. Como Vossa Excelência citou a mesa diretora, cabe ao guardião do regimento interno deixar claro para Vossa Excelência que o artigo 213, o vereador pode provocar por manifestação de qualquer de uma das comissões sobre determinado assunto formulado por escrito, em termos escritos, de forma sintética, de linguagem parlamentar, indicação, requerimentos e moções. A manifestação de qualquer vereador, a intenção de discuti-las, no seu parágrafo segundo, serão proposições encaminhadas à ordem do dia da reunião seguinte. Então o regimento ele é muito claro nesse sentido. Não tem nenhum vereador aqui contra a manifestação de apoiar toda essa base que nós temos hoje, principalmente profissionais da saúde, de proibir de entregar moção. Jamais. Nós queremos entregar moção para todos os profissionais da área, não só da área da saúde, mas que estão à frente do enfrentamento do Covid-19, como o próprio gari, que coloca sua vida em risco ali todos os dias para pegar o lixo do hospital, o lixo residencial. Então, a essencialidade dos professores dentro da sala de aula hoje é uma luta árdua, ele que levanta cedo. Não tem ninguém questionando quem merece ou quem não merece ganhar moção congratulatória. O que está sendo, pautado e prezado pelos vereadores é que o número elevado de moções ao prazo de 30 dias, o número de 645, é um número elevadíssimo. E os vereadores estão preocupados com a banalização da moção. Somente isso. Isso não pode ser banalizado. Tem que ser uma forma responsável de se entregar todas as moções. Todo mundo é essencial, depende da classe, cada um trabalha. O Espino pode fazer amanhã moção para todas as hamburguerias da cidade, o Roger para todos os radialistas, eu para todo mundo da informática, o Eduardo para todo mundo das igrejas. Isso banaliza a moção. E não é esse o intuito da instituição. Que tem aqui também a homenagem profissional da saúde, entrega de 2 em 2 anos. Quando nós mudamos na última legislatura a questão das homenagens aqui dentro da instituição, foi para isso, para não banalizar. Para que acontecesse num ano X homenagem e no outro ano X, e não tendo todo ano as mesmas. Por quê? Porque realmente estava se repetindo homenageados. Por isso é que não se banalizou-se tanto, foi se escolhendo. As pessoas quando vêm receber aqui na Câmara, eu concordo com Vossa Excelência, é bem mais bonito, é bem mais amplo, bem mais satisfatório para quem recebe, do que simplesmente entregar só a moção e num papel. Vamos fazer a moção, o reconhecimento da Câmara, um ato bonito, como a homenagem que a gente faz aqui todos os anos a vários profissionais divididos, ano sim, ano não. Próximo vereador inscrito, vereador Wesley Jarbas.
Boa tarde a todos, senhor presidente, vereadores, vereadoras dessa casa, público que nos acompanha hoje nesse plenário e público que nos acompanha também pela TV Câmara e outras redes de comunicações. Pessoal, quero iniciar minha fala, falar sobre a lei do presidente da casa, o Prince Júnior, a lei 8.289/2017. É a lei, gente, do dia municipal de todas as costureiras e costureiros. Quero parabenizar também a mãe do presidente dessa casa, a dona Maria, né, que é uma costureira. Eu que venho do setor confeccionista, né, sei como funciona a engrenagem desse setor, que hoje fomenta 30% da nossa economia e nosso município. Então, parabéns a todos vocês aí, gente. Pessoal, quero falar também do bairro Terra Azul, bairro onde eu estive pessoalmente, juntamente com o prefeito Gleis, o presidente dessa casa, Prince Júnior, e o vereador Neiburgo. Acompanhamos de pé, gente, o ministro do Desenvolvimento Regional, o senhor Rogério Marinho, na região sudeste de nossa cidade, com o objetivo de acompanhar o andamento das obras de saneamento e urbanização que estão sendo realizadas em diversos bairros, como Terra Azul, Costa Azul, Maria Peçanha e entre outras regiões também. Quero falar também que Eliene, que é moradora, esteve presente, ela que vem nos cobrando muito, até o próprio presidente estava no momento que ela mesmo chegou juntamente com o ministro, com o prefeito Gleis, viu o nosso empenho, não só eu como os outros 16 também estão empenhados em procurar atender essas demandas. Sabemos que nossas forças são limitadas, gente, mas esses vereadores, que não só eu como os outros 16, estamos dando o nosso máximo. Queremos que resolva esse problema o mais rápido possível, que não é justo, né? Todo mundo tem o poder de ir e vir, né, sendo prejudicado por essa poeira lá, que o bairro realmente é espantável, a tristeza que é a poeira lá. Quero falar também que estive hoje no bairro Bela Vista, juntamente com a Maria, o Almir e a Gersina, exatamente na rua Martins Ciprien. Essa rua lá tem um córrego que chama Pingo d'Água, e assim, até vou entrar em contato com o João Martins, da Copasa, que é a parte de rede de esgoto lá, estourou toda lá, e lá vai fazendo um estrago nesse córrego lá. E os vizinhos sempre questionando a questão do mau cheiro, que esse córrego passa uma água pura, uma água de mina, então a água está sendo toda contaminada. Então, pessoal, Maria, Almir, estou aqui não só para mostrar o problema, como para a gente trazer a solução. A minha equipe está entrando em contato com o João para a gente buscar a solução o mais rápido possível. Quero falar também do bairro São José, exatamente na rua Canápolis, onde estive com o prefeito Gleis, onde foi feita toda a limpeza lá do córrego lá também. E devido ter feito essa limpeza, os barrancos estão cedendo. Então, liguei para o prefeito, ele mandou rapidamente a equipe do Rodrigo, o Gilberto também. Quero te agradecer, Gilberto, pelo trabalho que está sendo feito lá de Hip Hop. É um serviço muito bem feito, onde a população hoje e a comunidade lá tem me ligado e agradecendo, porque o serviço eu pedi ontem mesmo para o prefeito, e na parte da tarde já iniciaram todo esse trabalho de hip-hop para trazer segurança para essa comunidade, que a maioria são pessoas humildes que moram próximo a esse barranco, onde as casas praticamente ficam próximas ao barranco. Eu tenho certeza que os serviços deles lá vão ficar um serviço com uma boa qualidade. Para finalizar, senhor presidente, gostaria de ressaltar a importância de estarmos juntos, atentos às dificuldades pelas quais vem passando a nossa população, como reflexo desta pandemia. Por isso, protocolamos o projeto 088/2021, que autoriza o Poder Executivo a conceder anistias de juros e multa aos contribuintes inadimplentes com IPTU até 31 de dezembro de 2020. É óbvio que se trata de um projeto autorizativo, ou seja, não obriga o prefeito a catá-lo, mas acredito que, diferente de outras anistias concedidas, em nenhum outro momento as dificuldades econômicas dos contribuintes
e do próprio município foram tão grandes como agora, em decorrência dessa pandemia. E tenho certeza que, se for aprovado, o prefeito irá analisar com carinho a possibilidade de colocá-la em prática. São essas minhas palavras na tarde de hoje. Boa tarde, paz e bem.
Obrigado, vereador Wesley Jabas. Eu convido o próximo vereador inscrito, vereador Eduardo Azevedo.
Uma boa tarde a todos que nos acompanham pela TV Candidez, pela TV Câmara, aos nossos colegas e amigos parlamentares. É uma honra começar aqui para poder, mais uma vez, fazer esse pronunciamento. Bom, primeiramente, antes de entrar no pronunciamento, eu queria trazer uma correção sobre a fala da Marilda, do Sindiut, a respeito do projeto Mãos Dadas, né, que é a municipalização das escolas. Ela foi um pouco infeliz ao falar que o dinheiro vai para o prefeito. E para quem está em casa ouvindo, pode dar a entender que o prefeito está recebendo alguma coisa para participar dessa municipalização. Isso está errado. Esse recurso que o Estado vai aplicar, eu não tive a oportunidade de ver o projeto de lei, ele vai para o município, para a Secretaria de Educação. Então a gente precisa tomar muito cuidado com aquilo que a gente fala aqui, para que nós não possamos gerar uma má interpretação, porque quando fala o dinheiro vai para o prefeito, dá a entender que o prefeito está recebendo por fora para poder ganhar alguma coisa. E não tem nada disso. Então eu queria começar a minha fala nessa tarde, trazendo essa pequena correção. E aproveitando aqui, né, mandando um forte abraço aí para os nossos amigos, para os nossos trabalhadores, para os nossos produtores rurais. Hoje é comemorado o Dia do Produtor Rural. E a gente sabe aí da importância e da relevância que essa classe tem para a sociedade na qual eu e você estamos inseridos. Se não fossem os produtores rurais, aquilo que chega à nossa mesa hoje, nós não teríamos nada. Então eles estão sempre ali por trás, trabalhando de sol a sol, incessantemente, para poder proporcionar que nós tenhamos o alimento à nossa mesa. Então a gente não pode deixar de parabenizar o produtor, o trabalhador rural, pelo seu dia. Esse produtor que trabalha e impulsiona sempre a nossa questão aí da nossa economia. Bom, foi falado aqui hoje, né, um assunto muito polêmico, que sempre tem repercutido, toda vez que entra nesse ponto, a gente entra na questão das vacinas. E ontem aconteceu um caso muito inusitado, né, lá no posto de vacinação da Paraná, onde uma possível fraude está sendo apurada. E eu fico entendendo assim, como a Bíblia é precisa ao dizer que pessoas desmaiariam de horror. Por que eu digo isso? Porque eu fico analisando a falta de empatia do ser humano. É tremenda, mas assim, é grande. Porque cada um de nós aqui, eu tenho certeza, que recebe diariamente um volume enorme de mensagens de pessoas preocupadas com a vacina. E é gerado muito politicário em cima da vacina, que a gente sabe que não tem vacina para todos. A gente sabe que, por mais que o município queira, não depende só dele. Mas eu fiquei horrorizado com essa atitude ontem, onde eu vou mencionar aqui um envolvimento que a secretária de governo já nos passou, que foi até entregue para a Polícia Federal, de uma possível fraude. Sabe o que eles estão chegando a fazer? Primeiro ponto, não estou dizendo para todos. A gente sabe que em cada segmento, cada ramo da vida, existem as pessoas boas e existem as pessoas más. Então não vamos generalizar aqui. Existiu proprietário de escola emitindo o laudo falso para se passar como professor. Existiu também a possível irregularidade e fraude de médicos emitindo laudos falsos sobre comorbidade. Eu pergunto, essas pessoas, elas têm a consciência daquilo que elas realmente estão fazendo? Ao tentar burlar o sistema e prejudicar, tomar a vacina de uma pessoa que realmente estava precisando? Então vamos lá.
Proprietário de escola emitindo laudo como se fosse professor que não é. Médico emitindo laudo que não era comorbidade. Universitários, possivelmente menores de idade que não podem vacinar. Nos primeiros anos, nos anos iniciais, vacinando. Olha a possível irregularidade, a possível fraude que está sendo constatada e entregada pela Polícia Federal. Universitários dos anos iniciais também estão envolvidos. E o pior de tudo aqui, a pior de todas, a mais estrondosa, mas também depois, quando eu falo que nós desmaiaríamos de horror, né? Quando a gente vai chegar na questão de um mundo hoje, que você ser certo é errado, mas você ser errado é certo. Homens se cadastrando por mulheres grávidas. Isso foi um absurdo. Aconteceu cada coisa que não dá para entender. Mas também depois dessa questão onde a gente fala, né, que o mundo hoje se banalizou, eu vou deixar esse caso aqui, não ficou muito assim, extraordinário, homens passando por mulheres grávidas. Eu vou mencionar aqui de forma rápida aí o perigo dessa questão do gênero. Porque o perigo da questão do gênero, se você pesquisar aí, né, vou falar sobre o canadense Paul, o cara de 52 anos, com 7 filhos, que abandonou sua família, abandonou sua esposa, para viver com uma menina de 6 anos. Então hoje tudo é normal. Chega numa banalização, numa ridicularidade tão grande, que não dá para entender. O cara tem a coragem de fazer uma inscrição para vacinar, como se fosse mulher grávida. O médico tem a coragem, não estou dizendo para todos, porque existem médicos profissionais, éticos, tem a coragem de emitir um laudo que não é de comorbidade. O professor, né, desculpa, o dono de escola terá coragem de emitir um laudo passando para o professor. E por fim, os universitários que não estão na linha de frente dos anos iniciais furando a fila. Então essas possíveis fraudes e irregularidades já foram entregues para a Polícia Federal. E é uma pouca vergonha, viu, universitários, vocês fazerem isso, se vocês realmente tiverem feito. É uma pouca vergonha. Isso chama-se falta de empatia. Pessoas que precisam muito mais do que vocês e estão sendo deixadas para trás unicamente por causa da vossa ganância. Vocês têm a consciência tranquila naquilo que vocês estão fazendo? Bom, eu queria também deixar aqui a minha opinião e a minha expressão, né, sobre o projeto de resolução 004-2021 da Câmara Municipal, que foi muito falado aí, né, a respeito do traje, né, da forma como nós temos que vir aqui. E eu estou dizendo muito bem claro aqui para todos que eu sou uma pessoa democrática, respeito todas as decisões democráticas que essa casa votar. Aquilo que for votado, vocês podem ter a consciência que eu vou cumprir, certo? Mas eu quero dizer só para vocês que hoje está todo mundo na sala, hoje está elegante, está elegante, mas eu quero dizer para vocês o seguinte, eu não me sinto bem com isso. Isso aqui, ó, camisa de time não ganha jogo. Roupa não define o meu caráter. Então eu quero dizer para vocês que eu vou cumprir, vou obedecer, mas aquilo que eu faço vai falar muito mais alto do que o que é visível na minha vida. Então eu não quero muito delongar hoje, quero pedir a conscientização dessas pessoas que estão realmente furando fila e dizer para vocês que eu sou a favor do projeto, mas que isso aqui me incomoda. Eu vou vir, mas me incomoda. E isso aqui, em momento algum, vai definir o meu caráter. Sabe por quê? Eu vou dar um exemplo de duas pessoas que passaram aqui pela cama. Um que gostava muito de andar de terno e gravata, mas que ferrou a cidade. Tem nada contra quem gosta de andar de terno e gravata, não. O ex-prefeito Vladimir Azevedo. Essa calúnia, esse absurdo que nós passamos hoje, foi a herança que ele deixou pela Copasa. E vou dar um exemplo de um outro que anda com camisa de time de futebol, bermuda e tudo. Meu irmão, Cleitinho. Eu quero perguntar para você, qual deles fez mais diferença para a cidade? Isso fica para mim e para sua reflexão. Porque roupa, em momento algum, vai definir o caráter de alguém. Boa tarde, obrigado pela sessão da palavra.
Obrigado, vereador Eduardo Azevedo. Mais uma vez, o regimento interno sendo pauta de discussões entre os vereadores. E isso é o parlamento. Hablar, discutir, interagir. Então, esse regimento e essa casa
vai se igualar para que todos os vereadores venham de forma igualitária, sem distinção de raça ou de cor. Convido o próximo vereador, escrito vereador Edson de Souza.
Senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, imprensa, pessoas que nos acompanham pela TV Câmara, meu boa tarde. Senhor presidente, minha fala hoje será em três tópicos. Primeiro, esclarecer que na semana que passou, eu estive com o chefe do executivo, o prefeito Cleito, e lá nós tratávamos de várias indicações que eu fiz, que vai ter um grande impacto em Divinópolis. Uma obra, senhor presidente, é a abertura da rua Minas Gerais e da rua São Paulo. A indicação foi minha, e vários anos que eu venho batalhando para que o sistema binário, a rua Minas Gerais de São Paulo, é ligado até o anel. Vários empresários tiveram conosco no gabinete, gostaram da nossa proposição, o prefeito acatou, está no planejamento de prioridade, e com toda certeza aquela região ali, com Marte Minas agora abrindo a rua Minas Gerais e a São Paulo, ela vai ter um impacto muito grande, que quem estiver lá, vai pegar Minas Gerais, ou sair daqui e rodar a rua São Paulo, nós vamos ter mais um instrumento de mobilidade urbana para Divinópolis. Tivemos também, senhor presidente, com o prefeito e sua equipe no calçadão, onde ali mostramos todo o projeto de interação para que a rua Juvenino Ravelo seja integrada ao bairro Antônio Fonseca, integrando assim o nosso Andrafás, Antônio Fonseca, Esplanado, o Centro, Porto Velho e o Niterói. E o calçadão da ponte da Viguerra, e essa questão da obra já tem um dinheiro assegurado, foi aprovado. Vereador Roger, vereador Venir, Vossa Excelência, vereador Josafá, que estiveram na outra legislatura, votaram favorável a essa emenda de 650 mil. Também tivemos, senhor presidente, com o prefeito, na segunda-feira, onde teve o marco de um convênio assinado para a recuperação da Praça da Catedral. Foi feita a assinatura, estive lá com o prefeito, a indicação nossa também. E a praça, ela vai passar por reforma estruturante para melhorar a qualidade de vida de todos os napolitanos. Como já dizia o poeta, se o céu é do condor, a praça é do povo. Então nós tivemos essas três semanas, discutindo essas três obras com o prefeito. Mas aqui, senhora vereadora e senhores vereadores, quero confessar para vocês o que eu falei para o prefeito. Prefeito, faça pela história. 82% da água de consumo humano de Divinópolis vem do Rio Itabiricica. Atende a minha indicação. Provoca Copasa. Faz a barragem no córrego do Paiol. Ali, você vai seguir a sabedoria popular. É no tempo da seca que se pensa nas águas. Quando for no tempo da chuva, nós vamos segurar a água. E vai controlar a vazão do Esplanado, do Porto Velho, do Danilo Passos e do Candelária. E na época da seca, nós vamos ter uma caixa d'água. Falei, prefeito, essa é a sua obra. Estou te fazendo as indicações. Com uma obra que você pode integrar cinco bairros. Cinco. É a maior obra que você vai fazer. Mas a semana foi muito produtiva. Amanhã nós teremos mais encontro e quinta-feira eu terei uma reunião com a Defon e o senhor prefeito para tratar de políticas especiais. E falar em políticas especiais, quero comunicar a vocês que já chegou aqui o projeto de lei de cadeira de roda motorizada que o vereador Edson Souza solicitou ao prefeito. Então foi uma semana de muito trabalho material, mas o trabalho maior da utopia, do sonho, da justiça e da busca, ele continua. Senhor presidente, o senhor sabe que eu tenho um carinho muito grande pelo Roger. Quando o Roger fala, minha alma encanta, ela aquece. O vereador Roger, além de toda a sua juventude, o seu olhar, ele tem uma coisa que falta na maioria dos membros do parlamento. Falta elegância e firmeza. E o Roger tem essas duas. Ele é firme como um diamante e leve como uma pluma. Uma pessoa de uma elegância ímpar, uma pessoa que merece o meu respeito, todo mundo sabe disso, o carinho que eu tenho por ele, pelos funcionários dele, pelo gabinete dele. E aqui ele faz uma crítica que tem que vir do parlamento mesmo. Isso aqui não é um moceiro. De que a gente achar que o colega ou colega, o direito dele expressar, nós temos que ir embora. O prefeito, ele vai ter uma força política se ele tiver maioria. Se ele não tiver maioria, vai ser derrotado. Isso não é novidade não, gente. Isso não é um cientista político falando, não. É a matemática do poder. Se o prefeito não seduzir, não encantar, ele não tiver um alimento, um pediquinho de alimento para entrar na alma dos legisladores, ele não vai usar maioria. Mas o vereador Roger, quando ele fala que a vereadora Janete não vê o programa bacana, num ponto ele está certo, mas no outro ponto ele não está não. A Janete não vê porque ela não tem tempo. Ela trabalha demais. A Janete ficou um trator. É uma mulher que trabalha demais. Agora, ela não tem tempo de acompanhar as reuniões ao vivo. Tenho certeza que o prefeito Gleice e a Janete não nos está vendo agora. Mas com toda certeza, eles estão acompanhando. Mas ao vivo não tem jeito mesmo. Porque o Gleison tem feito um trabalho muito exaustivo e a Janete um trabalho muito dedicado. Mas aqui, vereador Rocha, com todo o respeito que o senhor tem essa casa e que nós esperamos que todos tenham com essa casa, porque aqui é a voz de Divinópolis, é a voz certificada, quando a Câmara fala, é o povo de Divinópolis. Posso, com toda certeza, falando do fundo da minha alma, sem nenhuma reserva mental, o prefeito Gleison e a vice-prefeita Janete, como todo o seu secretariado, tem um grande respeito por essa casa. Senhor presidente, é bonito uma reunião no plenário, você sabe como é que começa, não sabe como é que termina. Isso aqui tem dia que é uma água de lagoa, sereno, tem dia que tem aquele mar bravo. É assim que é o parlamento. E deve ser. O parlamento requer essa utopia. O parlamento requer essa autocrítica. Hoje foi muito bem aqui falado sobre o vestiário do parlamento. Na reunião lá fora, no plenarinho, eu só falei que eu não sou contra. Quantas vezes já fui em casa ter que colocar um terno e a gravata para vir para a reunião. Mas aqui, as pessoas não é fruto dessa roupa. As pessoas não é fruto dessa roupa. A roupa não faz a pessoa. Mas a mesa diretora, que é o guardiã do regimento dessa casa, a mesa diretora, ela sabe que o projeto de resolução fala que o vereador tem que ter traje formal. E aqui eu quero revelar uma coisa para vocês, para acabar e botar um basta nisso. Eu até falei, se a turma quiser mudar o projeto de resolução, que não compete aos 17 vereadores, de passagem compete à mesa diretora, os quatro que foram eleitos duas vezes, eleito pelo povo e pelos seus pares. E mude. O que nós não podemos, senhor presidente, é ter um regimento, uma casa de leis, e você descumprir ela. Eu não sinto prazer em um vestido de terno e gravata por aqui. Não me melhora em nada, não me diminui em nada. Pelo contrário, às vezes eu estou na rua, tenho que ir em casa, trocar de roupa para vir. Como tem gente que vem para cá, de chinelo, de tênis, de botina, que eu já vi em legislaturas anteriores. Então, essa questão da roupa, eu acho que a mesa diretora, ela vai muito certa, muito correta. E para finalizar, eu queria contar a história, 2 minutos que tem, senhor presidente? Quero contar a história do grande personagem da língua portuguesa, que ele foi chamado para ir numa festa, e lá no convite falava que a roupa era um determinado estilo. E ele chegou lá, muito simples, e na hora que ele foi entrar, ele falou que não podia entrar por causa de roupa. Ele foi, pegou comida, esfregou na roupa, falou, come roupa, come. Essa crítica tem que ter um fundamento, mas nós temos que parar com esse discurso. Nós somos políticos e política. Nós somos um partido que busca o poder, que busca colocar suas ideias e que formam as urnas e formam a população pedir voto. Então esse discurso que a roupa faz o ser humano é uma falácia. Não faz. Conheço muito bandido disfarçado de autoridade e que vejo roupas com a formalidade de classe. E conheço gente honesta que às vezes não tem um pão em casa e não tem roupa. A roupa é secundária. Mas a minha tese como vereador, e eu letrei aquele dia a mesa diretora, é que como é que pode numa casa de leis, se tem um projeto de resolução 553, a própria Assembleia não cumpre. O que eu estava fazendo é evitando a gente ser criticado pela imprensa. Mas para mim, eu não faço parte da mesa diretora. Eu não tenho um cargo na mesa diretora. Sei da competência minha aqui nessa casa. Os papéis que eu represento aqui. Então, senhor presidente, o que eu acho que nós devíamos fazer era o discurso do espelho. O que eu estou falando é verdade? Ou eu quero ser político sem ser político?
Obrigado.
Ou será que político não usa terno?
Obrigado, vereador.
Obrigado.
Obrigado. Obrigado pelas palavras nessa tarde. Passando...
Passando para a segunda parte dos trabalhos... A ordem do dia, solicito, secretário, a gentileza de proceder à leitura dos projetos na pauta da ordem do dia.
Projeto de lei ordinária, número CN045, de 1/3/2021. Autoriza o município de Divinópolis a instalar e utilizar a extensão temporária de passeio público, denominado Parque Lete, e dá outras providências. Autoria, vereador Eduardo Print Júnior. Quoro para votação, maioria simples. Senhor presidente, existe uma emenda. Emenda de número CM018-2021 ao projeto de lei número CM045-2021. Autor, autoria, vereadora Lohana França. Parecer número 107-2021, Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer número 108-2021, Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico. Pela aprovação.
Em discussão, emenda de CM018-2021 ao projeto de lei CM045-2021, autoria Lohana França. Em discussão? Em votação?
Vereador Ademir Silva.
Sim.
Vereadora Ana Paula do Quintino.
Sim.
Vereador Diego Espino. Vereador Edson Souza.
Sim.
Vereador Eduardo Azevedo.
Sim.
Vereador Flávio Marra.
Sim.
Vereador Hilton de Aguiar.
Sim.
Vereador Israel da Farmácia.
Sim.
Vereador Josafá Anderson.
Sim.
Vereadora Lohana França.
Sim.
Vereador Ney Burger.
Sim.
Vereador Rodson José Milton.
Sim.
Vereador Roger Viegas.
Sim.
Vereador Wesley Jarbas.
Pela aprovação.
Vereador Zé Braz.
Sim.
Fica aprovado por 15 votos favoráveis a emenda CM018-2021 de autoria Lohana França. Solicito o novo secretário a leitura do projeto.
Projeto de lei ordinária, número CM045, de 1/3/2021. Autoriza o município de Divinópolis a instalar e utilizar a extensão denominada de passeio público, denominada Parkers, e dá outras providências. Autoria, vereador Eduardo Prince Júnior. Quórum para votação, maioria simples. Parecer número 66/2021, Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer número 67/2021, Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico. Pela aprovação.
Em discussão, projeto de lei ordinária número CM045, que autoriza o município de Divinópolis a instalar e utilizar a extensão temporária de passeio público, denominado Parklets, e dá outras providências. Autoria, vereador Eduardo Pinto Júnior. Com a votação, maioria simples. Em discussão.
Palavra, presidente.
Palavra, vereador Eduardo Azevedo.
Bom, primeiro eu quero parabenizar você pela iniciativa do projeto, porque isso aqui é um projeto que, de forma indireta, traz cultura para a cidade. A gente vê dentro dos grandes centros urbanos a questão dos parques, né, já em grande evidência. E hoje, nessa vida moderna na qual nós vivemos, as pessoas acabam que não tem nem prazo para poder sentar ali naquele intervalo do almoço. Ninguém já tem prazo nem de ir em casa almoçar mais, né? E ali você oferece essa opção, onde a pessoa vai ter um momento de lazer, de descontração, onde ela vai poder estar ali lendo um livro, se interagindo mais, e a nossa cidade é excessivamente carente na área do lazer. Então é um projeto que, ao meu ver, agrega demais para a cidade, é um projeto de gente grande mesmo, de gente que pensa grande, e pode contar com o meu voto favorável pela aprovação.
Obrigado, vereador Eduardo. Em discussão, passo a palavra para o presidente Roger Viegas, para que eu possa fazer a defesa do projeto.
Muito bem, passando a palavra ao vereador, autor do projeto, Eduardo Prince Júnior.
Senhor presidente Roger Vergas, colegas vereadores, público que nos assiste pela TV Câmara, Net Câmara, esse projeto dos parques é um projeto hoje já implantado em grandes capitais, como aqui foi dito pelo vereador Eduardo Azevedo. Curitiba, Belo Horizonte, Governador Valadares, Uberlândia, tem essa extensão de calçada, proporcionando às pessoas que estão ali transitando um local até mesmo para você fazer uma recarga de celular. Os mais inovadores e os mais simples hoje já contemplam com esse benefício. Se a pessoa está passando, tem hoje, nesse momento de pandemia, nós sabemos que não é o momento ideal para se construir os parques, até mesmo por proporcionar aglomerações, mas o trânsito, ele é natural de que a nossa própria praça aqui da Rua São Paulo, ela vive com pessoas sentadas aos bancos. Às vezes o sol quente não deixa que a pessoa vá até o local que ela tem que ir sem dar uma paradinha para descansar. Então o projeto ele é bem mais amplo do que somente o espaço do parque. Agradeço a Lohana França pela emenda que fez no projeto, preocupada com a acessibilidade. E também, o projeto ele fala a dimensão que vai ser utilizada dentro do passeio, quantos parques pode ter por quarteirão, somente um. Então o projeto ele é bem mais amplo do que somente ele na figura bonitinha igual está aqui, simples. Ou ele igual aqui, mais inovador. Vai depender, né, do adote um bem público, que vai contemplar o projeto, aonde 70% das pessoas que estiverem naquele quarteirão tem que concordar com a instalação do parque. Além das pessoas
se caso houver naquele mesmo quarteirão duas ou mais empresas interessadas em adotar o PACT, logicamente que as duas vão entrar num consenso para que ela possa se instalar ou no meio do quarteirão, mais próximo da direita, mais próximo da esquerda, em comum acordo com todas elas ali do quarteirão. Mas o ponto-chave é que 70% dos comerciantes ou até mesmo dos moradores têm que concordar com aquela instalação. Porque a instalação do parque hoje, ele não é para a gente criar um problema futuro, onde às vezes o morador vai ter ali problemas de aglomeração, as pessoas estão sentadas até mesmo incomodando. Não é isso. Hoje é proporcionar uma visibilidade a uma cidade moderna, que é o que a gente busca para Divinópolis. Uma cidade com mais de 250 mil habitantes, quase 250 mil habitantes, e nós não temos um projeto desse. Tem um projeto de parque também na cidade de Bom Despacho, por exemplo, que é uma cidade vizinha, que qual eu nasci lá próximo também, de que eu não comunguei com a realidade deles. Por quê? Lá eles fizeram de alvenaria, toda de alvenaria, e virou extensão do bar. Eles autorizaram como extensão do bar, onde eles colocaram churrasqueira, mesas, e aí perdeu a essência inicial do parque, que é o quê? Proporcionar a todos, independente de ser cliente ou não daquele comércio que adotou o PACT, poder usufruir daquele espaço. Então isso é bacana, o projeto. Eu na última legislatura, mesmo sendo líder do governo, eu não consegui que esse projeto andasse frente ao executivo. Quero agradecer a Ezequiel por ter ajudado na construção dele, ao Lucas, o secretário de trânsito, por ter dado também as suas instruções e os pareceres técnicos de ajustes para que o projeto chegasse no eixo aqui na casa. Demorou, é um sonho, quero que agradecer quem me proporcionou esse projeto ser apresentado aqui também, o Júlio, da Lux, hoje do Vila Madalena, que deve ser o primeiro que vai adotar o PACT na frente do seu estabelecimento de trabalho, mas quero aqui também contar nessa tarde com a colaboração e a votação de todos os vereadores nesse projeto, que dá aí sim o tom de uma cidade de primeiro mundo para o município de Divinópolis.
Torno a palavra ao presidente da Casa Eduardo Panitone.
Palavra, presidente.
Palavra, Israel da Farmácia.
Senhor presidente, é um projeto muito importante, é um projeto muito bonito, que Divinópolis hoje vive a carência do lazer. Né? Hoje o maior lazer que Divinópolis tem hoje é o Divi Shop. Nós não temos mais lazer. Né? Então esse projeto é um projeto muito interessante, que está agregando, está trazendo uma lazer para a nossa Divinópolis. Fui o relator do projeto, analisei, estudei, busquei informação e realmente é um projeto que vai agregar muito lazer à nossa comunidade. E vai ter o apoio, vai ter o voto do PDT nesse nobre vereador.
Obrigado, vereador. Em discussão, palavra vereador Diego Espino.
Primeiramente, queria te agradecer, nobre presidente Eduardo Pentiuni, pela colocação. Esse final de semana eu tive a oportunidade de estar na capital mineira, Belo Horizonte, onde coincidentemente eu vi um parque leste lá e fiz uma postagem, até nós nos falamos, né, sobre isso, e eu vim até te parabenizar, porque Divinópolis merece esse progresso. Isso é uma coisa que, ao ponto de vista de inovação, a gente vai estar com nota 10. Infelizmente, várias pessoas vão vir contra, né, que faz parte, né, a gente, ninguém consegue agradar a todos, nem Deus agradou a todos, mas é um projeto necessário, acho que é muito viável, eu quero votar sim, e queria parabenizar também e colocar aqui uma questão que eu sempre enfatizo aqui. Meu pai é lá do Panamá, América Central. Nós temos lá o Parque Leste, desde que eu me entendo por gente, desde 2007 eu já via isso lá no Panamá, uma cidade evoluída, uma cidade que sempre pensa no progresso. E graças a Deus, em 2021, nós estamos começando a ter esse posicionamento aqui. Espero que todos os pares votem a favor, porque é uma coisa viável para a cidade. Uma outra sugestão que eu gostaria de dar, aproveitando a deixa, é que a gente pudesse também, presidente, fazer uma questão de um parquelete móvel. Quem sabe um parquelete móvel, que a gente poderia colocar apenas aos finais de semana, alguma coisa que seria trago em uma espécie de carretinha, alguma coisa desse tipo. Para a gente fomentar a nossa economia, nós, os comerciantes, eu que me incluo nessa lista de comerciantes, que precisa desse parquelete para estar aumentando as vendas, fomentando a economia, e não só a economia, também sendo utilizado para toda a população, vai ser de grande feitio. Parabéns, presidente.
Obrigado. Palavra, em discussão, palavra vereador Roger Viegas, na sequência, Flávio Marra.
Senhor presidente, projeto belíssimo, né? Tanto que na legislatura passada conversamos muito sobre ele, até houve uma confusão aqui, o vereador autor achou que eu tinha apresentado junto com ele, dentre tantos que nós apresentamos juntos, pois compartilhamos dessas mesmas ideias, né? São ideias que engrandecem a cidade de alguma forma, ideias que visam uma evolução, como é no caso dos parklets. Isso foi discutido na legislatura passada, se fundei aqui agora, né? O Diego Espino levantou aí também essa bola aí dentro da sua fala, que a gente vê tudo que a gente vê fora e acha legal, e acha que pode ser colocado, é isso mesmo, o vereador tem que fazer isso, né? Tem que vir, abrilhantar com ideias, conversar com assessoria. É, se não me engano, acho que nós não chegamos a apresentar esse projeto, né, Andinho? Chegamos a discutir, até foi falado aqui, Eduardo, até por isso na época acho que eu conversei isso diretamente com você, tinha que ver os parâmetros, né, junto ao executivo e você, até com o vereador, líder do executivo naquela ocasião. É, chegou a conversar, mas parece que não chegaram a um denominador comum. Então você já vê, né, uma pegada diferente entre legislatura e gestão. Sempre é bom, por isso, o legislativo falar a mesma língua do executivo, que a gente prega ali nessa tribuna, quando a gente puxa a orelha do executivo, é visando esse tipo de ação para realmente fomentar algo e para chegarmos a um resultado positivo, para juntos falarmos a mesma língua. Vereador Eduardo Prince Júnior, projeto excelente. E só um adendo, que muitos comerciantes, isso aí pode ser até motivo de desentendimento. Aquele que achar que o parklet ali vai beneficiar o seu comércio, onde ele vai ficar. Mas isso pode ser usado também de forma conjunta, e principalmente no final de ano, onde todo mundo enfeita aqui, por exemplo, Antônio Olímpio, no Natal, cada loja pode usar disso de um dia, pode ser em datas comemorativas, nas datas comerciais, dia das mães, dia dos pais, cada loja fazer uma ação ali naquele parklet. Por exemplo, você pode colocar um DJ para tocar ali no parklet e vai, o som ali, tudo, claro, com devidamente o alvará sendo cedido pela prefeitura, vai beneficiar toda a economia do quarteirão. O parklet, ele não atrai só para a porta de onde ele está. A gente vê ali o Papai Noel, por exemplo, né? Pode assim sentar ali, pode virar uma espécie de trono para o Papai Noel tirar foto e todos aqueles comércios do quarteirão estamparem suas logomarcas num stand, né? Atrás ali, como chama, num banner, né? Num banner atrás, né? E fazer toda ali uma forma de engrandecer o comércio. Só fica aqui a dica, porque antes que vire briga, até porque tudo que é no início é sensação, pode virar também um motivo de ciúme. Então, parabéns ao belíssimo projeto, eu tenho certeza que muito vai fomentar aí e que é um sonho, né, para a nossa cidade. Isso aí contribui muito também para o visual da cidade, que às vezes é tão criticado. E é assim, tijolinho por tijolinho, que a gente constrói uma nova história para Divinópolis.
Obrigado, vereador Roger Viegas. Em discussão, em M045, palavra Flávio Marra.
Senhor presidente, queria aqui parabenizar também pelo projeto. Eu acho que quando a gente, vou falar por mim, quando eu vim para essa atual legislatura agora, eu vim com esse sentimento de trazer a modernidade para Divinópolis. E é justamente isso que nós estamos fazendo. Você, com esse olhar empreendedor, esse olhar futurístico, que eu te conheço há muito tempo e sei disso, dessa sua veia empreendedora e futurística e moderna, traz isso para a nossa cidade. Isso é muito bom, né? A gente trazer modernidade. Eu até costumo falar para as pessoas que nos questionam, e pra, né, a gente, o político está aí para ser questionado mesmo. Divinópolis vai andar, eu falo assim, olha, Divinópolis está lá atrás. A gente vai buscar Divinópolis lá atrás, vai trazer ele para cá. Porque nós estamos muitos passos lá atrás, quilômetros até. Então é isso aí que você traz para essa casa e traz para essa cidade. Com certeza meu voto favorável, por se tratar de trazer modernidade para a nossa cidade de Divinópolis.
Obrigado, vereador Flávio Marra. Em discussão, palavra vereador Edson Souza. Na sequência, Rodson Zé Milton.
Senhor presidente, senhoras vereadores, senhores vereadores. Senhor presidente, quando tem um projeto nessa casa, a gente tenta fazer o triângulo ficar quadrado, o quadrado ficar redondo, e talvez, por elegância, a gente não quer ter a visão crítica que o projeto requer. Primeiro, vou por parte da ementa. Autoriza o município a instalar e utilizar a extensão temporária. Temporária. Temporária é efêmera, é passageira, é precária, é transitório. Você vai no artigo 9, no artigo 10, fala que 36 meses, mas renovado. Então a ementa já nos leva para um caminho que não condiz com a efemeridade e a transitoriedade. Porque 36 meses
mas a renovação dá 76, 72 meses, dá 6 anos. E aqui não fala em limite. E se pode ser revogado, autorizado, é lógico que Vossa Excelência, como um grande legislador que é, já preveniu aqui no artigo 14, no artigo 13, falando que os casos omissos serão regulamentados pelo decreto. Mas aqui, senhor presidente, em nome da verdade, o senhor que era o homem forte do governo Galileu, a alma do governo Galileu, o senhor foi líder, foi presidente, o senhor era o primeiro-ministro, o senhor tinha uma influência muito grande no governo, o senhor não conseguiu. O senhor não conseguiu no governo passado. Mas agora conseguiu. Outras duas, um. Como é que a turma era muito incompetente? Era, seu partido? Ou era muito incompetente? Sim, com a visão pequena, ou esse governo está enxergando além da ponta do gafanhoto? Porque Vossa Excelência mesmo falou que teve ajuda técnica do secretário do meio ambiente. Esse projeto, a gente tem uma mania de copiar tudo, né? A gente é pouco criativo. Pouco criativo. Na arquitetura, uma arquitetura pensada, e você vê uma arquitetura mais leve da europeia, você vê um sistema, um parlamento, um sistema tributário, um sistema ambiental, parece que nós estamos no século XVII, no século XVIII. Mas o vereador Flávio Marra falou uma coisa interessante, que talvez nós estamos resgatando algumas questões. Esse projeto, senhor presidente, eu vou votar nele mais por causa do autor, porque eu sei do seu compromisso com a renda, com o emprego, com o lazer. Se Vossa Excelência não tivesse na sua anatomia aquilo que Cora Coralina nos ensina, um cadiquim de cada coisa, eu ia votar contra esse projeto. Confesso que vou estar. Porque esse projeto, ele vai trazer problema. Mas toda vida eu vi, nas suas ações como um público, uma pessoa preocupada com a transparência, com a evolução, com o lazer, e nunca só olhou o rio metal e a visão mercadológica das coisas, o lucro, o reflexo das coisas. Vossa Excelência é um homem ligado à arte e à cultura, e além de tudo, sabe o valor da integração social. Então esse voto que eu vou dar hoje, ele será mais pelo vereador do que o projeto em si. Eu sou muito difícil fazer políticas geograficamente onde tem um vereador. Todo mundo sabe disso, todo mundo sabe minha conduta, em que eu não irei lá no Vale Quintino, irei lá como convidado e tudo, porque não existe escrito em lugar nenhum, mas pela questão da coerência e do bom senso. De nós tem 300 e quase 350 municípios, 319 quilômetros quadrados, já tem muito problema urbano para a gente ficar procurando mais. Mas eu quero acreditar que o senhor esteja certo. Quero acreditar. Mas se a gente sentir, como por exemplo eu não faço, nunca fiz, sou muito cauteloso de fazer emenda num projeto de um colega sem procurá-lo, vocês nunca vão ver eu tentar emendar um projeto de um colega sem procurar o mesmo. Ele não vai ser pego de surpresa. Mas vou acreditar no senhor, no seu lado social, na pessoa que ama a vida, que celebra a vida e tem a visão empreendedora. Então, portanto, senhor presidente, baseado na origem do projeto, eu vou votar favorável. Mas eu tenho algumas dúvidas como sociólogo e como político nesse projeto.
Obrigado, vereador Edson Souza. Em discussão, palavra, vereador Rodson Zé Milton.
Senhor presidente, por coincidência, tive, após aquela reunião nós tivemos em plenarinho sobre esse assunto, tive em Belo Horizonte, e até fui ver uma parte, uma tecnologia de iluminação pública de LED lá, e eu tive que ficar à noite para me ver o sistema elétrico acionado, como que era a qualidade de serviço. E estava olhando mediações do shopping Diamond, eu passei na sede do Atlético para renovar o galo na veia, e esperando o horário, não tinha lugar para poder ficar, eu fui atrás do shopping, tinha esse sistema, o que nós discutimos no plenário. E esse sistema, ele embeleza a cidade, ele valoriza a cidade. É um deck bonito que não vem atrapalhar o estacionamento rotativo, a acessibilidade das pessoas na rua. Pelo contrário, ele ajuda muitas pessoas que estão andando na rua, que pode sentar naquele local ali, ter um momento ali de descanso, de limpar seu telefone, WhatsApp, fazer algum serviço, um trabalho por e-mail, né, usando a tecnologia nas redes sociais. É um momento que ele pode ali tomar um café em frente a um comércio. Enfim, ele vem trazer uma leveza de tecnologia urbanística. Nós, aqui do interior, temos uma mania de, antes de aprender e ver estudar o problema, sou contra. Nem viu, é contra. Ah, isso vai trazer isso, vai trazer aquilo, mas nem tem lá para ver e pesquisar, estudar e ver e tal, não. Não, não concordo, pronto, acabou. Nós temos a dificuldade de absorver as mudanças. E essas mudanças, ela é oportuna para nós. E os projetos que o senhor coloca aqui, eu quero destacar os dois. Que o adote bem público, principalmente agora nesse governo, mostrou e valorizou a ideia, a proposta, a visão que a excelência tinha. Olha o que o prefeito está conseguindo em nossa cidade, através dos nossos empresários de boa fé, que quer ajudar a construir nossa cidade, sem colocar dinheiro público, mas sim nas suas empresas em um espaço público. Ganhou espaço e valorizou. E esse é o segundo, adota em público. Ali pode colocar internet com a energia renovada solar, né, com as baterias, que pode colocar os plugzinhos para recarregar telefone, seu notebook. É o momento de socorro no meio da rua das pessoas. Então, senhor presidente, o nosso voto também será favorável, concordo com o vereador Edson sobre essa questão do artigo 14, 13, e a preocupação nesse sentido, mas a gente sabe também que o investimento é alto, é caro, e durante pouco tempo ele não compensa, às vezes, atrair um empresário para fazer, e por isso que tem que ter esse 3, e mais 3, no caso, sempre conservar ele arrumadinho, organizadinho, com o padrão que foi colocado para estabelecido. Então, mais uma vez, parabéns pelo projeto. Tenho certeza que na hora que colocar um ou dois na cidade, vai aparecer um punhado de empresários que só podem comércio no centro da cidade, estender para os bairros, uma área de entretenimento ali da rua Itamarandiba, rua Pitangui e outras. E eu tenho certeza que vai vir e vai belezar e muito. Parabéns pela iniciativa, meu voto será favorável.
Obrigado, vereador Rodson. Em discussão, em votação, projeto de lei ordinária CM045, que autoriza o município de Divinópolis a instalar e utilizar a extensão temporária de passeio público, denominada Parklet, e da outra providência. Autoria, vereador Eduardo Pinto Júnior. Cobra votação, maioria simples.
Vereador Ademir Silva.
Sim.
Vereadora Ana Paula do Quintino.
Sim.
Vereador Diego Espino.
Sim.
Vereador Edson Souza. Vereador Eduardo Azevedo.
Pela implantação.
Vereador Flávio Marra.
Sim.
Vereador Hilton de Aguiar.
Sim.
Vereador Israel da Farmácia.
Pela aprovação.
Vereador Josafá. Vereador Josafá.
Pela implantação.
Vereadora Lohana França.
Sim.
Vereador Neiburger.
Sim.
Vereador Rodson dos Hamilton.
Sim.
Vereador Roger Viegas.
Sim.
Vereador Wesley Jarbas.
Pela implantação.
Vereador Zé Braz.
Sim.
Fica aprovado por 15 votos favoráveis o projeto de lei CM045, que autoriza o município de Divinópolis
a instalar e utilizar a extensão temporária de passeio público, denominado Parklex, e dar outras providências. Solicito o novo secretário fazer a leitura do próximo projeto.
Projeto de lei ordinária, número CM074, de 23/4/2021. Institui e inclui no calendário oficial de eventos e festas do município o mês Maio Amarelo, para conscientização da sociedade do alto índice de mortes e feridos no trânsito e da outras providências. Autoria, vereadores Eduardo Prince Júnior e Wesley Jarbas. Quórum para votação, maioria simples. Parecer número 202/2021, Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer número 203/2021, Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico, pela aprovação.
Em discussão, o projeto de lei CM074, que institui e inclui no calendário oficial de eventos e festas do município o mês Maio Amarelo, para conscientização da sociedade do alto índice de mortes e feridos no trânsito, da outras providências. Autoria, Eduardo Pinto Júnior e Wesley Jabas. Corpo, votação, maioria simples. Em discussão, palavra, vereador Ana Paula Quintino.
Vou falar também. Ficou na dúvida, presidente? Quando a gente fala sobre acidentes, é muito bom que agora a gente vai ter no nosso calendário o mês de maio, o mês amarelo. Por quê? É, por mais que haja conscientização de que é preciso que o pedestre atravesse na faixa de pedestre, ele não faz isso. A gente vê muita gente nas esquinas atravessando errado. E geralmente a culpa é colocada no motorista ou no motoqueiro. Parabéns pela iniciativa, gente.
Obrigado. Passa a palavra ao vereador vice-presidente Roger Vieira para que eu possa fazer defesa do projeto.
Presidente dessa casa atuante, apresentando vários projetos, por favor, faça a defesa de mais um, vereador Prince Júnior.
Presidente Roger Viegas, colegas vereadores, o projeto Maio Amarelo, nós tivemos até uma audiência pública aqui do Maio Amarelo, Setembro Verde, também o projeto próximo que a gente vai votar aqui do vereador Flávio Marra. O projeto, ele institui e inclui no calendário oficial do município, de festa aqui de Divinópolis, o Maio Amarelo para conscientizar nossa sociedade. Em 11 de maio de 2011, a ONU decretou a década de ação para a segurança no trânsito. Com isso, o mês de maio se tornou referência mundial para a balança das ações que o mundo inteiro realiza, que é o movimento Maio Amarelo. É um movimento mundial que nasceu com uma só proposta, chamar a atenção da sociedade para o alto índice de mortes e feridos no trânsito de todo mundo. O objetivo do movimento é uma ação conjunta do poder público, sociedade civil, e a intenção é colocar em pauta temas como segurança viária, mobilizar toda a sociedade envolvendo outros diversos segmentos, órgãos de governo, empresas, entidades de classe, associação, federação, sociedade civil organizada, fugindo das falácias cotidianas e costumeiras, efetivamente discutir o tema, engajar em ações, propagar conhecimento e abordar toda a amplitude a questão do trânsito exige. E aqui em Divinópolis não foi diferente. Nós tivemos aqui na semana retrasada o balão do Maio Amarelo, disponibilizado aqui pela Secretaria de Trânsito do município, que já vem fazendo essa ação. Ao secretário Lucas, o nosso abraço, a Roseli, que esteve aqui falando um pouco do Maio Amarelo também. E hoje, nós vamos aqui nessa casa fazer um registro, onde nós vamos transformar o mês de maio, o Maio Amarelo, onde nós vamos fazer ações cotidianas e rotineiras em todo o mês de maio de conscientização ao acidente de trânsito. E também, já dando essa ênfase também nessa semana, em que a gente inicia-se o festejo de aniversário da nossa cidade de Divinópolis, assim que os vereadores puderem já sair pelo plenário, nós temos uma exposição com a história da nossa cidade. E ali está também fotos da primeira Câmara Municipal de 1918, onde Antônio Olímpio de Moraes presidia a instituição Câmara Municipal, e ali eu peço para vossas excelências passarem também e conhecer um pouco do acervo municipal, da história da nossa querida Divinópolis.
Palavra, senhor presidente.
Retorno a palavra ao presidente.
Em discussão, a palavra, vereador Wesley Jarbas.
Boa tarde a todos, senhor presidente,
Quero primeiramente agradecer, né, senhor presidente, por ter me convidado a assinar junto com ele esse projeto tão importante de conscientização de toda a população em relação ao trânsito. E é de suma importância, pois uma campanha bem feita ajuda a evitar acidentes. Até porque a nossa cidade hoje, gente, tem mais de 100 mil veículos circulando. Cada duas pessoas, né, tem o seu próprio veículo. Então, esse mês é muito importante e te agradeço, presidente, por essa oportunidade
de estar com você nesse projeto.
Palavra. Em discussão, palavra, vereador Israel da Farmácia.
Senhor presidente, também fui relator desse projeto. É um projeto muito importante, né? É um projeto que vai engrandecer o nosso calendário. Será um mês de informação, um mês educativo, que vai trazer informação sobre o trânsito. Vai ter nosso voto.
Palavra, senhor presidente. Em discussão, palavra, vereador Flávio Marra.
Senhor presidente, queria aqui também, mais uma vez, parabenizar a vossa excelência e parabenizar também o vereador Wesley Jarbas por ter tido a sensibilidade de estar colocando esse projeto em votação hoje, né? E a gente entende que toda campanha educativa que tiver na cidade, ela é muito bem-vinda. Como vereador estudioso que é, vereador Wesley Jarbas, fala que são mais de 100 mil veículos aqui na nossa cidade. Isso são dados, também concordo com ele. A cada duas pessoas, senhor presidente, acaba que tem um veículo, seja uma moto ou seja um carro, e tem aquele que tem os dois ainda, uma moto e um carro. Então, qualquer tipo de campanha educativa, ela é muito bem-vinda e terá meu voto favorável, senhor presidente.
Palavra, presidente. Em discussão, palavra, vereador Zé Brás.
Novo presidente, vereador Wesley Jarbas, que colocaram em votação que hoje nesse projeto de grande valia, como sabemos, o trânsito no Brasil mata mais que uma guerra, para você ter ideia. É um dos trânsitos mais violentos do mundo. É do mundo. Chega a ceifar mais vidas que uma própria guerra. Então, esse projeto, com certeza, sem dúvida, vem a somar. Sabemos que tem diminuído o número desses acidentes, mas é graças a projetos como esse que temos colhido bons frutos. Então, parabenizo vocês dois pelo projeto. Terá meu voto favorável.
Em discussão? Em votação, projeto de lei CM-074, que institui e inclui no calendário oficial de eventos e festas do município, mês Maio Amarelo.
Vereador Ademir Silva.
Sim.
Vereadora Ana Paula do Quintino.
Sim.
Vereador Diego Espino.
Sim.
Vereador Edson Souza.
Sim. Vereador Edson Souza, fala no microfone para a gente para ficar registrado.
Sim.
Vereador Eduardo Azevedo.
Sim.
Vereador Flávio Marra.
Sim.
Vereador Hilton de Aguiar.
Sim.
Vereador Israel da Farmácia.
Pela aprovação.
Vereador Josafá.
Pela aprovação.
Vereadora Lohana.
Sim.
Vereador Ney Burger.
Pela aprovação.
Vereador Rodson dos Hamilton.
Sim.
Vereador Roger Viegas.
Sim.
Vereador Wesley Jarbas.
Pela aprovação.
Vereador Zé Braz.
Sim.
Fica aprovado por 15 votos o projeto de lei CM-074, que institui e inclui no calendário oficial de eventos e festas do município de Divinópolis o mês Maio Amarelo, para conscientização da sociedade do alto índice de mortes feridas no trânsito e da outras providências. Solicito do novo secretário a leitura do próximo projeto.
Projeto de lei ordinário número CM-082, de 29/4/2021, institui a Semana Municipal de Combate, Prevenção e conscientização à AIDS e demais doenças sexualmente transmissíveis e da outras providências. Autoria, vereador Flávio Marra e Eduardo Azevedo. Quórum para votação, maioria simples. Parecer número 198/2021. Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer número 199/2021. Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico, pela aprovação.
Em discussão, projeto de lei CM-082, que institui a Semana Municipal de Combate, Prevenção, Conscientização à AIDS e demais doenças sexualmente transmissíveis da outras providências. Autoria, vereador Flávio Marra e Eduardo Azevedo. Coro para votação, maioria simples. Em discussão.
Palavra, senhor presidente.
Palavra, vereador Flávio Marra.
Senhor presidente, senhores vereadores, queria falar aqui um pouco desse projeto, projeto da minha autoria, também do vereador Eduardo Azevedo, que assinou junto comigo, fez questão de estar junto comigo nessa ideia. É o que eu falei antes, qualquer tipo de conscientização, campanha educativa, sempre eu acho muito válido. É, são dados da Secretaria Municipal de Saúde, que aqui em Divinópolis existem mais de 1.200 pessoas, infelizmente, infectadas com vírus da AIDS. E às vezes é por falta de conhecimento, ou por vergonha, ou às vezes por timidez, e às vezes não procura ou não busca saber se tem tratamento, se tem cura. Cura a gente sabe que não tem, mas se tem um tratamento, como se tratar, onde ir, o que fazer, onde buscar o recurso. E eu acho que essa campanha vem justamente para isso. A gente sabe que o mês de dezembro existe também o dezembro vermelho, que é justamente para isso, da campanha nacional de conscientização da AIDS, mas a gente trazer isso para o município em forma de um projeto de lei, acho que é de suma importância esse projeto seja aprovado aí hoje. A gente sabe que a AIDS não tem cura, mas tem tratamento. Então, peço aos senhores e senhoras vereadoras que vote favorável a esse projeto.
Palavra, presidente.
Em discussão, palavra, vereador Eduardo Azevedo.
Bom, assim como o projeto do Maio Amarelo, a gente vê que esse projeto aqui também vem trabalhar justamente o fato da conscientização. Conscientização é tudo. Me sinto muito honrado em ter a oportunidade de ter participado desse projeto com o Flávio. É um projeto, sim, de muita relevância, porque nós sabemos que cuidar das doenças sexualmente transmissíveis é questão de saúde pública. E nós, como agentes públicos, nós precisamos deixar esse legado. Então, ao trazer essa opção, essa conscientização, nós vamos estar na linha de frente ali para poder tentar conscientizar e, de forma direta ou indireta, reduzir o número dessas doenças no âmbito municipal. Então, eu peço aí, encarecidamente, a aprovação de todos pelo projeto.
Obrigado. Palavra, gente.
Palavra, presidente.
Palavra. Em discussão, agora eu confundi, hein? Vereador Israel da Farmácia, Wesley Lohana França.
Flávio Marra, Eduardo, parabéns pelo projeto. É um projeto de suma importância, né? Como o mês amarelo, a partir de maio, com certeza em todas as escolas será um mês educativo, um mês informativo. Eu tenho certeza que esse também irá para as escolas, né? Nessa semana aqui, será uma semana de informação, uma semana que vai mostrar educação e conscientização. Isso é muito importante. Então, parabéns, Flávio, parabéns, Eduardo, e até o nosso voto.
Em discussão, palavra Wesley Jarbas.
Senhor presidente, quero parabenizar o Flávio Marra, o Eduardo Azevedo, pelo excelente projeto. E conscientização é tudo, gente. Eu vejo esses dois parlamentares aqui nessa casa pensando bem comum da população, na questão da prevenção, dos cuidados, da saúde. E pode ter certeza que tem o meu voto favorável nesse projeto.
Em discussão, palavra Lohana França.
Pessoal, eu vou votar favorável a esse projeto. Acho que todos os modelos de campanhas de conscientização são válidos e importantes. Mas eu preciso fazer uma pontuação, sabe? No meu último pronunciamento, hoje, lembrando que eu não fiz pronunciamento porque eu estava sendo vacinada, graças a Deus, desejo que todo mundo seja logo. Eu falei sobre a situação do CTA, que é o Centro de Testagem e Acolhimento aqui do município. Eu entendo que todas as campanhas são importantes, mas elas precisam ter um compromisso do Poder Executivo. Vale muito pouco a gente aprovar campanhas aqui e o Poder Executivo não fazer essas campanhas acontecerem, não olhar com seriedade para elas. E isso vai para além do prefeito Gleison, isso é uma questão de gestão que não é de agora. Não adianta nada a gente fazer maio amarelo, apoiar o pessoal da questão da segurança no trânsito e deixar o pessoal da CETRANS andando de pneu careca. Não adianta a gente falar de Semana Municipal de Combate, Prevenção e Conscientização à AIDS e demais doenças sexualmente transmissíveis com o CTA caindo aos pedaços igual está hoje. com assistente social 3 vezes por semana, com psicólogo 2 ou 3 vezes por semana, se eu não me engano, meio período. Com todos os adicionais dos funcionários tendo sido cortados e eles trabalhando meio período, querendo e podendo trabalhar mais, havendo demanda para trabalhar mais. Com 2 médicos para 53 municípios. Esse é o cenário que a gente tem hoje. Então, assim, eu vou votar essa Semana Municipal de Combate, Prevenção e Conscientização à AIDS, acho o projeto muito legal, muito válido. Mas se o Executivo não entender que a gente precisa fortalecer o CTA e que essa questão é uma questão de saúde pública, que a gente precisa garantir os profissionais lá em período integral, atendendo os infectologistas. Hoje, gente, mais uma vez, quem salva o município em relação ao CTA é o FSJ. Porque nós temos os alunos da Infecto que ficam lá com o professor da universidade, que é o doutor Gustavo, infectologista, que quebra um galho danado lá. Quando os outros 2 médicos, que são médicos mesmo do CTA, já estão ocupados, que é o que acontece diariamente, eles estão sempre ocupados. A gente tinha um outro infectologista que saiu. Então, assim, o município tem que se virar, fazer o que tiver que fazer para garantir que o CTA atenda. Porque sem o CTA atender, não adianta conscientizar, não. A pessoa tem que estar consciente, mas ela tem que também ter acesso ao tratamento, ela tem que ter adesão ao tratamento, e tudo isso depende dessas condições lá no CTA. E esse é um assunto espinhoso, pouca gente quer falar desse tipo de coisa. Então eu valorizo e parabenizo o vereador Flávio Mar, vereador Eduardo, por falarem disso, e eu vou falar também, mas com uma cobrança direta ao Executivo, porque resolver esse problema cabe a eles.
Em discussão, em votação, projeto de lei ordinária CM082, que institui a Semana Municipal de Combate, Prevenção e Conscientização à AIDS e demais doenças sexualmente transmissíveis e da outras providências.
Vereador Ademir Silva. Vereadora Ana Paula do Quintino.
Sim.
Vereador Diego Espino.
Sim.
Vereador Edson Souza.
Sim.
Vereador Eduardo Azevedo.
Sim.
Vereador Flávio Marra.
Sim.
Vereador Israel da Farmácia.
Pela aprovação.
Vereador Josafá Anderson.
Pela aprovação.
Vereadora Lohana França.
Sim.
Vereador Ney Burger.
Pela aprovação.
Vereador Rodson dos Hamilton.
Sim.
Vereador Roger Viegas.
Sim.
Vereador Wesley Jarbas.
Pela aprovação.
Vereador Zebras,
sim.
Fica aprovado por 13 votos favoráveis o projeto de lei ordinária CM082, que institui a Semana Municipal de Combate, Prevenção e Conscientização à AIDS e demais doenças sexualmente transmissíveis e da outras providências. Solicito o novo secretário a leitura do próximo projeto.
Projeto de lei ordinária, número EM 021, de 9/3/2021. Altera a Lei número 8.480, de 23 de julho de 2018, que dispõe sobre a organização e estrutura administrativa do Poder Executivo do município de Divinópolis. Fixa princípios, normas e diretrizes de gestão, infraestrutura, órgãos, criam cargos, altera do anexo 1GH2A8 da Lei número 6.655, de 1º de novembro de 2007, que dispõe sobre o plano de cargos e salários dos servidores do Poder Executivo do município de Divinópolis e da outras providências. Autoria Executivo Municipal. Quórum para votação. Maioria simples. Parecer número 76/2021. Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer número 077/2021. Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico. Pela aprovação.
Em discussão, projeto de lei ordinária do Executivo Municipal, número EM021, que altera a Lei 8.480, de 23 de julho de 2018, que dispõe sobre a organização e estrutura administrativa do Poder Executivo do município de Divinópolis. Fixa princípios, normas, diretrizes, gestão, estrutura, cria cargos, a letra do anexo 1GH2A8, a Lei 6.655, de 1 de novembro de 2007, que dispõe sobre o plano de cargos, salários e servidores do Poder Executivo do município de Divinópolis da outra providência. Autoria, Executivo Municipal, corpo, votação, maioria simples. Em discussão. Em votação.
Vereador
Vereadora Ana Paula do Quintino.
Sim.
Vereador Diego Espino.
Sim.
Vereador Edson Souza.
Sim.
Vereador Eduardo Azevedo.
Sim.
Vereador Flávio Marra.
Sim.
Vereador Israel da Farmácia.
Pela aprovação.
Vereador Josafá Anderson.
Pela aprovação.
Vereadora Lohana França.
Sim.
Vereador Ney Burger.
Pela aprovação.
Vereador Rodson dos Hamilton.
Sim.
Vereador Roger Viegas.
Sim.
Vereador Wesley Jarbas.
Sim.
Vereador Zé Braz.
Sim.
Fica aprovado por 13 votos favoráveis o projeto de lei ordinária EM021 de 2021. Solicito o novo secretário a leitura do próximo projeto.
Projeto de lei ordinária número EM035 de 22 de 4 de 2021. Atribui zoneamento de uso e ocupação do solo em conformidade com a lei municipal número 2418 de 18 de novembro de 1988, a área que menciona. Autoria Executivo Municipal. Quórum para votação, maioria simples. Parecer número 173/2021, Comissão de Justiça, Legislação e Redação, pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer número 174/2021, Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico, pela aprovação.
Em discussão, projeto de lei EM035, que atribui zoneamento e uso e ocupação do solo em conformidade com a Lei Municipal 2418, de 18 de novembro de 88, a área mencionada. Autoria Executivo Municipal, quórum de votação, maioria simples. Em discussão. Em votação.
Vereadora Ana Paula do Quintino.
Sim.
Vereador Diego Espino.
Sim.
Vereador Edson Souza.
Sim.
Vereador Eduardo Azevedo.
Sim.
Vereador Flávio Marra.
Sim.
Vereador Israel da Farmácia.
Pela aprovação.
Vereador Josafá Anderson.
Pela aprovação.
Vereadora Lohana França.
Sim.
Vereador Ney Burger.
Pela aprovação.
Vereador Rodson dos Hamilton.
Sim.
Vereador Roger Viegas.
Sim.
Vereador Wesley Jarbas.
Pela aprovação.
Vereador Zé Braz.
Sim.
Vereador Ademir.
Sim.
Fica aprovado o projeto de lei AM035, que atribui zoneamento de uso e ocupação do solo em conformidade com a Lei Municipal 2418, de 18 de novembro de 1988, a área mencionada. Autoria Executiva Municipal. Solicito, secretário, a leitura do próximo projeto.
Não existe mais projetos a serem apreciados na ordem do dia, senhor presidente.
Passando para a terceira parte dos trabalhos, gostaria de pedir um minuto de silêncio. Para Hélio José Ferreira, pedido vereador Hilton de Aguiar. Mauro Mendes Nogueira, a pedido do vereador Rodson Cristina Murti. Patrícia Cunha, evangelista, irmã do vereador Ney Burger. Eliane, do Nova Fortaleza 2, a pedido do Josafá. E as mais de 450 mil mortes vítimas do Covid-19, vereador Hilton de Aguiar.
Questão de ordem, presidente.
Questão de ordem, vereador Rodson.
Senhores vereadores, só mesmo para poder complementar o pedido de um minuto de silêncio em memória do Dr. Mauro Nogueira. Dr. Mauro Nogueira, né, além de um grande amigo, ele foi um servidor dessa casa, foi o meu advogado, chefe de gabinete da presidência em 2013, uma pessoa que eu tinha um carinho, uma aproximação muito grande, que fez relevantes serviços sociais na parte jurídica. Foi uma pessoa que não media esforço para poder ajudar. E quando a gente pediu a moção de pesar de número 50/2021, é nesse sentido. Lembrando que foi uma pessoa muito querida aqui dentro dessa casa. E em 2013 foi o que me ajudou a montar o choque de gestão como presidente da casa. Então, a família lutada, que foi uma perca enorme,
E por coincidência, um dos seus melhores amigos também, o doutor Jean, eu peço também, senhor presidente, que seja anotado, senhor Jean Batista, morador do bairro Esplanada, advogado e grande amigo do doutor Mauro, e os dois se encontraram antes de ser internado e ambos tiveram o mesmo problema, o internado, e veio a falecer. Então é um momento muito triste, nós estamos passando pandemia, perdendo muitos amigos. Obrigado, senhor presidente.
Minuto de silêncio também, um pedido do Israel da Farmácia, Rodson Cristinamuti, para o Jean Batista, irmão do Major Josimar. Nas considerações finais, gostaria aqui de registrar também que hoje é o Dia Municipal das Costureiras. Um abraço a todas as costureiras do município de Divinópolis. Declaro encerrada a 31ª reunião ordinária da primeira sessão legislativa da 25ª legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis.